Rápidos Cast. Agora.
E saudações, bem-vindos ao Hackers Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo me vem com o Eli. Fala, Eli.
Fala, galera, tudo bem?
E aí, galera, bem-vindos todos. Esse é o episódio 160, hein? Olha só que legal, número redondo.
Mais uma marca aí.
É, chegando rumo aos 200 episódios, né? Esse episódio e o próximo serão com um convidado, o Juliano Genari, né? Você meio que apresentou ele já no último episódio com spoilers, né, Eli? E lá na fase principal nós conversamos direitinho com ele sobre Modern. Baita experiência, né, que ele demonstra aí, bem legal. São 5 mais 1 decks esse programa e 5 mais 1 no próximo. Apesar do título dizer 5 decks Modern, ganha mais um de bônus aí para quem realmente ouvir o episódio. Porque aqui é BR, a gente faz o que a gente quer.
Exatamente. É, meio na surpresa, vamos fazer um top 10, que é um top 12, dividido em duas partes, né?
Você falou em top 10, só lembrando, esses decks aqui foram escolhidos porque eles são mais populares no formato, né? E não estão numa ordem específica, não. Simplesmente escolhemos os mais populares e dividimos, em termos de arquétipo, pelo menos, entre dois programas, né? Não é nenhuma ordem particular. Mas isso é só na principal. Por enquanto, quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Obrigado ao apoio aí dos padrinhos, graças a eles, né, nós mantemos aí o canal no YouTube com bastante produção de conteúdo semanal, Pauper e Commander principalmente, né, quem quiser ser padrinho, o link tá aí embaixo também, tem as recompensas aí dos níveis, e por favor, indique aos amigos, né, se gostou aí do podcast, quanto mais gente ouvir isso e contribuir, melhor. Aliás, falando em ouvintes, a Micaela Arcanjo é nosso ouvinte, cara, que prazer. Lembrando que a Micaela foi a primeira mulher brasileira, né, no Mythical Championship. Tem até o artigo lá que a Carol fez depois do resultado da Micaela no último MC, né? Que legal, cara. E já falei, já sondei a Micaela aí pra um possível programa aí em que a gente discute alguma coisa relacionada à estratégia, à participação dela no Pro Tour, entre aspas, né, no MC. Aí acho um prazer enorme ter ouvido. Jogadores que estão nesse nível já competitivo e que semanalmente nos fazem companhia aí, né, ouvindo e contribuindo com o podcast. Muito obrigado, Micaela.
É um prazerzão ter uma pessoa aqui, né, que alcançou uma marca, né, expressiva, né, vai ficar realmente no hall da fama aí do Brasil, né, essa marca aí ninguém tira dela. E parabéns pelo resultado, né, de representar o Brasil lá no as mulheres do nosso Brasil lá no MC, né? Então, isso, parabéns, né? Aí, e obrigado por nos ouvir aí falando asneiras de vez em quando.
Bom, eu acho importante nesse período aí que nós encontramos ressaltar mesmo, né? Até como foi com o mesmo Mythic Championship que foi vencido pela Autumn, que é trans, não binária, né? Ressaltar essas coisas, porque para essas pessoas e para as pessoas que se identificam são importantes, né? É importante para elas saber que tem. É como você ir, talvez, para um desses países xenofóbicos aí da Europa e não conhecer nenhum brasileiro, né? Você ser o primeiro brasileiro a ir para um país desse para estudar, por exemplo. É difícil, né? É muito mais fácil quando você sabe que tem outras pessoas que compartilham da sua origem ou das suas opções. Eu acho que isso aí alivia um pouquinho e ajuda a estimular mais diversidade no nosso meio, porque não tem nenhum impedimento para ser jogador de Magic. Você pode ser deficiente, você pode ser portador de necessidades especiais, pode ser qualquer tipo de necessidade especial, né? Pode ser abaixo do limite de idade que a própria liga desimpõe. Não tem praticamente impedimento nenhum para ser jogador, muito menos opção de gênero ou sexo, né? Então, muito bacana aí, todo mundo está convidado para continuar aproveitando o jogo. E de fato é necessário mesmo que mais pessoas entrem aí nesse mundo, né? Que ele seja mais aberto a todo mundo. Isso só acrescenta, né? Não tem problema nenhum em admitir novas pessoas aí no jogo. Então, são bandeiras aí que tem que ser levantadas de vez em quando. É importante para essas pessoas, assim, eu acredito nisso.
O Magic ajudando a vencer algumas barreiras sociais e humanas no geral, né? Que, infelizmente, o ser humano coloca, né, sem necessidade alguma, e acaba atrapalhando pessoas de conseguirem curtir o que gostam, né, e etc. A gente sabe que no Brasil, por mais que a gente tenha tantos problemas, né, por ser um país tão diverso, às vezes, não que as pessoas não tenham esses problemas, né, mas a gente vê que lá fora é muito mais radical, né. Então, assim, realmente vencer essas barreiras lá fora é muito difícil, né, assim, eles são bem mais fechados do que a gente aqui, não que a gente não tenha os nossos problemas também, né. Então, acho que toda essa questão da representatividade, né, que se tem hoje, que é muito mais em evidência, eu acho que tem que ser dita, né, tem que ser conversada e dialogada para que problemas mais sérios não sejam frequentes como já foram no passado recente.
Isso aí. Bom, notícia boa também é que nós estaremos representando os podcasts lá no torneio do Invitational, da Bazar de Bagdá. É uma iniciativa pioneira aí do Vili Edel e da Loja, né, uma parceria com o Tio Vini, que é o streamer, que já esteve aqui também, parceria com a própria Wizards, né, e com alguns outros colaboradores, em que 16 jogadores convidados vão participar de um torneio no Magic Arena, né? Formato Standard Duo, que vai ser o mesmo lá do Invitational, o menor da Wizards, que vai dar $1 milhão. O torneio que vai receber R$5 mil em créditos da Loja, né? Já sortearam os grupos, ele, olha só, o grupo, eu estou no grupo A, né? Grupo A tem HackNewsCast, a Treva, que é a narradora da Blizzard aqui no Brasil, também joga Magic, o Felipe Arcângelo, que foi um vencedor, um dos dois, né, que venceu aí o Qualifier, que a Bazar fez, e o Bertu. Então tem só um jogador da MPL na minha...
no meu... Só, não, tá tranquilo, pô.
Isso. Dois de cada grupo passam pra próxima fase, tá? O grupo B tem o Rastaf, que é o Guilherme Mergian, o Paco Leiva, que foi outro vencedor do Qualifier, a Lígia, né, a Rina Lica, o Léo Mei. O grupo C tem o Bolovo, o Thiago Seixas do Diário do Planalto, o Charlão e o Elder Dragon. O Charlão vai disputar aí com o Bolovo também. O primeiro jogador do Magic Online, né? O campeão do Magic, do Magic Arena, né? E o grupo D, que é o grupo da morte, né? Devia se chamar grupo M. Porque ele tem Jabaiano Sanduíche, Rodá e Carol Anê. Né? Não tem nenhum aventureiro aí como eu, né? No grupo A. Então, esse grupo D aqui vai... Infelizmente, só dois de cada grupo A.
A Carol já tava reclamando no Twitter já, do grupo dela.
A Carol, se eu caísse nesse grupo, eu ia pedir mulligan do sorteio. Ia pedir pra sortearem de novo, que tá bem
tempo. Eu me ligava dois sem lente na mão.
Ligava dois, Acompanhem lá, que vai ser esse sábado, a partir das 9h30, no canal do Cabrito Montês, tá? Vai ser tudo transmitido. E, lógico, a interface é do Arena, né? Então é muito mais agradável. Aí vai ter comentários, vai ter uma explicação sobre cada um dos convidados também, né? Pra gente, quem produz conteúdo. E eles estão se esforçando muito pra fazer algo bem divertido e bem abrangente. E o Vili Edel quer que isso dê certo para poder organizar mais torneios assim, com mais qualifier. Então, olha que maravilha, estamos em 2019, você pode jogar o Arena sem pagar nada, jogo gratuito, e pode se classificar para um torneio que vai distribuir uma baita premiação, né? Olha que bacana, e isso com o Magic, é muito difícil. Pensar, era, né, antes do Arena, pensar em algo assim dentro do Magic. Então, vamos aproveitar, vamos incentivar, porque se esse negócio der certo, né, quem sabe aí teremos algo regular todo semestre, todo ano, torneios assim, com a possibilidade de qualquer pessoa que joga Magic Arena entrar. Vamos acompanhar esse sábado a partir das 9h30.
Vamos torcer e vamos incentivar, né? Vamos assistir, vamos compartilhar para que mais pessoas possam ver, que sejam números bacanas aí na Twitch, né? O Twitch tem bastante essa preocupação com essa questão de números, né? Durante a stream, né? Então vamos contribuir com isso aí, porque com certeza vai ter muita gente avaliando esses números e como você comentou, né? A Wizards também tá ajudando, né? De certa forma. Então, com certeza, ela também tá de olho nisso aí para ver o que pode ser feito aí no futuro e, obviamente, parceria com a Bazar e com o Willy para que esse campeonato realmente volte a acontecer e traga uma galera maior cada vez mais.
Mais do que os produtores de conteúdo, esse tipo de torneio tem que trazer também os jogadores comuns, as pessoas que consomem Magic, consomem a produção de conteúdo. rápido, né? Como ele já fez aí com os dois classificados pelo qualifier, né? Isso é muito bom, uma ótima sacada e tem que continuar acontecendo. Bom, vamos para o feedback. O Tandor lá na liga escreveu algumas coisas sobre Modern Horizons, né? Ele gostaria de ver algumas outras cartas aqui, como Sliver Overlord. Olha só, essa passou batida mesmo e de fato tem deck de Fractal no Magic, no Modern. Rizzo-Ala, aí o Rizzo-Ala de Loucura Zero, talvez seja perigoso, não sei. E a Lógica Circular, lógico, são duas cartas que aí são da mesma época. Inclusive o Psicatog também é mais uma carta que ele gostaria de ver, lá da época de 2000 a 2002, né? Psicatog seria interessante, eu não sei se jogaria alguma coisa, mas seria uma carta, acho que segura para trazer do formato. E eu lembro também, Eli, que não é só Turnemi Nemesis, uma carta específica de produto de Commander, que poderia ver jogo, né? Ele traz aqui outras duas cartas de produtos que jogaram carta direto no Legacy, que ele gostaria pelo menos de ver em Modern Horizons. O Centauro das Lianas Esmagadoras, eu tive que ver o que faz, né? Porque é bem obscuro. Ele é um bicho verde, 4 manas, 1 atropela. E quando entra em jogo, ele entra com um número de marcadores +1/+1 igual ao número de cards de terreno em todos os cemitérios. E toda vez que um terreno é colocado num cemitério, a partir de qualquer lugar, ele pode pagar 2 manas verdes, e se ele fizer isso, ele devolve esse centauro para a mão. Então é um bicho que tem alguma sinergia aí com o cemitério e poderia causar uns estragos aí no deck certo. Assim como a outra carta que ele mencionou, cara, o dragãozinho, o zumbi dragão, a Scourge of Neltoth, que é de um produto de Commander também, se não me engano, Commander 2016. É um zumbi dragão, 7 manas, 6/6 voa. Só que você pode pagar, jogar ele do cemitério pagando 2 pretas e sacrificando 2 criaturas.
Essa me parece ser um problema maior. Não que a planta centauro, né, que é um tipo de criatura também bem exótico, planta, né, centauro. Planta centauro não possa ficar forte, né, não possa ficar grande, até pela questão, né, número de cartas de terreno em todos os cemitérios, né. O Modern tem muita fetch e tal, então vai ter bastante, sempre vai ter um outro terreno no cemitério, mas assim, não me parece ser algo roubado, que ela vai entrar 20-20 e vá bater assim, mas assim, concordo, eu entendo que tenha possibilidades aí, pelo fato dela não ter limite, né, de poder aí. Agora, o Scourge complica, né? Eu pensaria no Dread, talvez, né? Não sei.
Ah, eu acho seguro, cara. Ele não tem ímpeto.
Eu acho que não seja roubado, mas assim, eu acho seguro, você acha?
Eu acho. E assim, tem muita coisa pra segurar esse tipo de estratégia no Modern já. Mas vamos falar disso mais tarde com o Juliano, mas em termos de respostas para cartas assim, né, que você tem que pagar 2 manas ou mais, eu acho que tá seguro. Especialmente que é algo que não vai vencer o jogo num ataque, sabe? Então, ele traz mais diversidade para estratégias que dependem de cemitério. Mas eu gostei do comentário do Tandor, que foi exatamente resgatar cartas aí de produtos que não são coleções normais, né? E que poderiam voltar agora em Modern Horizon. Então, fica aí de olho também. Principalmente o pessoal de Commander, né? Que já tem acesso aí a essas cartas. Obrigado, Tandor. E lógico, quem tiver mais comentários, dicas, questões aí, pode mandar pra gente nos nossos contatos aí, comentar no nosso post lá da Liga, no Twitter, no nosso e-mail, Facebook também, que nós passamos aqui quando dá tempo. Bom, Eli, hora das notícias. Vamos chamar o Teobaldo?
Vem, Teobaldo.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Eles saíram as listas dos Challenger Decks. Aqueles 4 decks que, em teoria, você pode comprar e direto jogar um Friday Night Magic. Olha só, um dos decks é um White Winnie. Lembra um pouco o deck do Márcio Carvalho. Infelizmente, né, não tem tantas raras como você acha que deveria ter. Né? Não está completo, claro. O outro deck é basicamente um Mono Red Agro. Então, ele está seguindo aí na lista dos Mono Reds. Esse Mono Red tem 4, 2 Frenzy só, mas tem 4 lança-corrente, tá? Então, um Goblinzinho aí que tá jogando. Tem um deck de BG mid-range, também. Então, ele lembra um pouquinho as primeiras listas que saíram de BGM de range quando nós tivemos esse novo standard. Tanto que ele tem três achadistas Golgari, né? Que é o Find Broker, o bichinho 3-4 que, quando entra em jogo, volta uma permanente do cemitério para tua mão. Mas também tem dois Sentir Sentido, que é a carta dupla lá. Então, é uma carta rara aí que pode dar algum valor. E tem uma Vraska também, né? Uma Vraska de 6 manas. Por fim, o deck mais caro, que tem maior valor aqui, que é o Arcane Tempo. O Arcane Tempo é um deck UR, que é exatamente o que o nome diz, é um deck tempo, né? Ele tem algumas criaturas com evasão e vai tentar segurar o jogo, jogar várias mágicas instantâneas também de poucas manas. Então, quais as criaturas que ele tem aqui? O Crackling Drake, o Goblin Electromante, uma Fênix, né, uma Arclight Fênix, que tá valendo aí entre 20 e 30 dólares. Então, ela sozinha paga o deck. Né? Lembrando que esses decks aqui têm preço sugerido, porque eles foram anunciados antes do corte do preço sugerido. E o preço deles é exatamente o preço da Fênix, 30 dólares. É, ele tem dois Míticos dos Murmúrios, que é uma carta em comum lá de Guilda de Ravnica. A Guilda de Ravnica, que... Não, é Guildas, acho que é Guildas, que quando você joga uma mágica instantânea, você põe uma ficha em voar. E tem dois...
É Guilda porque ele é Izete, né?
Ele é Izete, isso. Ele é Izete ou pode ser de Mir também, né? Então é a mesma coisa, né? E tem dois Niv-Mizzet, lembrando que Niv-Mizzet é raro, não é mítico. Em termos de mágicas, aqui não tem nada demais para chamar atenção, nem de mágica instantânea e nem de feitiço. Não tem Planinautas nesse deck, só o Niv-Mizzet que acha que é Planinauta, mas não é.
Lembrando... É quase igual, né? Mas é...
Quase, mas tadinho, não. Tadinho. Lembrando que todos esses decks vêm com sideboard, tá? O problema aqui que eu vejo é o seguinte, a Wizards não arriscou demais, né? Esses decks aqui tem uma vida útil de 6 meses, como nós já comentamos bastante, né? Você pode comprar agora no final de março e tem até mais ou menos começo de outubro aí para aproveitar antes desses decks rotarem fora do standard. E os valores de cada deck estão muito dispares, então eles poderiam ter encaixado mais Shocklands, mais cartas raras ou míticas. Por exemplo, esse deck de Arcane Tempo aqui, ele está avaliado em R$370 na Card King, por exemplo. Aí você acha, bom, tá, então o pessoal vai vender por 100, tem 300 dele, mas por que tem tanto valor? Por causa da Fênix, porque ele tem 3 Shacklands UR, tá? E ele tem mais raras no sideboard, por exemplo, tem 3 Melodias no sideboard, tá? Aí você pega um dos decks mais baratos aqui, o White Winnie. Ele tem mítica? Ele tem. Ele tem 2 histórias de Benalha. Ele tem 2... Ascanta não, cara, como é que é o nome do encantamento? Desembarque da Legião.
Desembarque da Legião.
Isso, ele tem algumas outras raras, só que o valor inteiro do deck é R$180. Então é
metade já.
É metade do valor do outro, né? Quer ter uma ideia de quanto tá o Mono Red? Tá um pouquinho mais caro, tá R$236 pelo Card King, em reais, tá? E aquele BGM de range, R$250 pelo Card Kingdom também, né? Nenhum deck tem set fechado de Shockland e de Shackland, tá? Eu acho que isso aí foi meio que uma mancada. É claro que o White Winnie e o Mono Red não precisam disso. Até por isso poderiam ter arriscado mais raras, né? Mas, por exemplo, 4 Friends no deck dele, coisas assim. Mas, de qualquer maneira, os valores estão muito dispares, tá? Isso é um problema para a venda dos decks. Lembrando que as lojas compram o conjunto, né? Então, não dá para vender apenas um, senão a loja sai perdendo. Com certeza você vai encontrar aí valores muito diferentes deles para que a loja consiga fazer valer a compra do conjunto dele. Mas foi meio que uma mancada. Esse produto tinha grande expectativa, né, cara, baseado no que aconteceu no ano passado. E eu não sei se vai ter o mesmo sucesso do anterior. Não sei.
Eu espero que sim. Eu não lembro exatamente quanto que saiu, porque acho que na época eu achei que era o Mono Red, que era o mais caro, e aí ele tinha Chandra e tal, e aí ele acabou tendo a diferença pros outros decks, mas eu não lembro quanto que era. O pessoal... Eu lembro que, assim, não chegava a ser o dobro, mas era um valor relativamente alto, né? O pessoal já ter comentado no Zap já, que esse R aqui deve ser vendido nas lojas próximas a R$180, né? Só ele, e os outros perto de R$120, R$140, né? Então, assim, olha, em termos individuais, a diferença não é tão grande, né? Se a gente for considerar que, por exemplo, o R é quase o dobro do preço do White Winnie, né?
Uhum.
Assim, em termos, né, de carta em si, não é uma ideia, né? Você, né? Claro que a gente está considerando o preço que ele está hoje, porque quando esse produto for lançado, as próprias cartas vão diminuir, né, de preço. Porque, por exemplo, vai ter muita gente comprando isso aí porque já tem uma Fênix, né? Claro, você não vai comprar por causa só da Fênix, né? Mas assim, se o cara... Ah, eu tô precisando de duas Fênix. Ah, beleza. O cara vai lá comprar uma, porque, né, como você falou, né? O preço de um deck é quase o preço da Fênix, né? Então, assim, você, né, ganha o Niv-Mizzet e todo o resto do conjunto.
Eu puxei aqui ali o valor dos decks antigos, né? Só pra ter uma ideia. O mais barato, os dois mais baratos, R$130. O mais caro era o Mono Red, da Razorette, que estava R$180.
Então, em termos de preço, não vai mudar muita coisa, né? Me parece que o deck tá um pouco mais... Tem um pouco mais de sinergia. Não sei se você teve a mesma impressão. É claro, se a gente falar, um deck forte. Não, ele continua sendo aquela mesma ideia de deck para FNM mesmo. Mas, assim, me parece que eles conseguiram trazer um pouco do que tem meta, né? Então, conseguiram trazer um produto próximo à realidade de quem tá jogando Arena, por exemplo. Então, você vai pegar como se você tivesse um deck do Arena aqui, não um deck fechadinho, mas você tem um deck muito parecido com o que você vai estar jogando aqui. E ele é bem sinérgico, né? Talvez até mais do que os decks do os challenge da última rotação. Claro, fica sempre aquele gostinho de quero mais, mas assim, me parece que dessa vez não foi um produto que eles lançaram e o próximo caiu. Eu achei que no pior dos casos ele se manteve em termos de qualidade igual ao do ano passado. No meu ponto de vista individual, eu acho que... No meu ponto de vista individual é bom, né? Se é no meu ponto de vista, só pode ser individual. No meu ponto de vista, eu ainda acho que ele tá relativamente melhor do que o do ano passado. Concordo. Talvez poderia ter um pouco de choque e tal, mas...
Ele o nosso comentário é mais em termos de valor, tá? Mas o objetivo desse produto, ele foi atingido, eu acho, tá? Que é o seguinte, o jogador que não tá muito acostumado, que, por exemplo, vem do Arena, encontra esse produto numa loja, compra ele e vai pro Friday. Isso Sim. é possível. E uma outra coisa, o nível de complexidade desse deck está baixo, né? Infelizmente não tem nenhum deck Esper Control com Teferi, por exemplo, né? Por quê? Porque exatamente é questão de nível de complexidade, é questão de acesso ao jogo, né? Infelizmente
em termos de valor, ia ter muita gente comprando o deck por causa do Teferi
pra revender carta e coisas assim, mas esses aqui eu acho que é possível sim atingir esse objetivo de agradar um jogador que tá vindo aí, um jogador novo, um jogador do Arena que nunca jogou Magic de papel e quer de forma competitiva entrar aí no primeiro Friday ou alguma coisa assim. Então esse objetivo foi atingido. Em termos de valor, infelizmente, né, não poderia ter mais coisa. A Wizards não perde nada em colocar mais coisas, né? Talvez as lojas percam um pouco se a Wizards tivesse colocado mais choques e mais cheques, mas os jogadores perdem um pouquinho, né? Porque eles vão olhar, principalmente quem está acostumado com a Arena, que tem uma abundância aí, né, de acesso a cartas, vai olhar, pô, no meu BG tem uma Shockland? Ah, não. Então eles já sabem que o preço do deck não vai ser só aquele 140 que ele vai gastar, ele vai ter que ir na mesma loja comprar, terminar o set de Shockland dele, né? Então fica aí a dica. E uma outra coisa, hein, eu tenho que agradecer aí ao Júlio Porto, lá do site Cards Helm, em que em um artigo ele descreve aqui os decks em português e com o preço da Card Kingdom em reais, né? Que eu acho bem bacana, e tá rápido o site, né, também, isso aí tem que ser destacado, então, bacana aí, mais uma fonte aí de notícias pra gente, né, Cards Helm. Bom, Eli, vamos falar o seguinte, duas pessoas saíram da Wizards, né, o Sam Stoddard, que tava lá desde 2012, quem gosta dos artigos dele, design e tal, já tá um pouquinho familiarizado, sabe de quem eu tô falando, né, e o Mark Goblos também, que ele é designer e developer, ele, por exemplo, foi o lead designer de M12, tá, é um jogador que, ex-jogador, né, que foi contratado lá na primeira Great Design Search, ele não venceu, mas foi contratado logo depois da GDS, tá? Então, duas pessoas aí grandes lá dentro da Wizards e saíram. Eu sei que o Sam Stoddard tá entrando em uma nova empresa como senior designer, né, de um jogo. Não é a mesma coisa que Magic, mas ele continua na mesma área. Enfim, as coisas devem mudar, tá, né? São duas pessoas de peso aí, com duas filosofias também que... são representadas nas cartas, no acesso às mecânicas que nós temos. Então, tem mudanças aí chegando, só que, lógico, sempre tem um atraso, né? Talvez daqui a um ano nós possamos ver aí o efeito da entrada de substituto, das posições deles. Que mais? Ah, ele tem uma coisa interessante aqui, ó. O London Mulligan vai ser testado no Magic Online também.
Isso.
É, você que joga Pauper, todo mundo, né, que joga Pauper, é uma oportunidade de testar nesse formato. E lógico, nos outros também, né, até limitado, modo e tal. É, o que vai acontecer? De 10 de abril até 1º de maio, todos os formatos, todas as partidas casuais ou não, estarão com o London Mulligan. Você não vai ter opção de usar o Mulligan atual, tá? Eles vão fazer isso para testar, para adquirir estatísticas, né, dados, para trabalhar depois e definir se isso realmente vai ser a nova regra. O pessoal do Vintage que me desculpa, mas Bazar vai ter que ser banido, né? Porque não, não tem como, né? Vai ser um banho de sangue aí. Mas é bem interessante eles fazerem isso. Eu gostaria que eles tivessem anunciado isso junto com o London Mulligan mesmo. É estranho, assim, tá tão em cima. Mas dá tempo aí de se preparar. Estamos a 20 dias aí dessa data. Dá tempo de se preparar, montar aí alguns decks diferentes e tentar ter a sua própria experiência pessoal com o London Mulligan, que é muito diferente de ver os outros mulligando e você mesmo experimentando essa tomada de decisão. Hein? Acho que eu vou voltar um pouquinho a jogar Magic Online por causa disso.
É, eu acho que vale a pena, né? Até eu incentivo para quem joga em físico, né? Faz suas partidinhas aí de final de semana, seja entre amigos, seja nos campeonatos de loja. Converse com o seu lojista, pergunta se você pode, se tiver um juiz presente, se não, você conversa com o lojista. Se vocês podem aplicar o London Mulligan, a título de teste também, né? Porque vocês também podem estar passando o seu feedback, né? A gente fala sempre disso, né? De feedback para a galera de desenvolvimento da Wizards. Então, testem, vejam o que vocês acham e também passem pra gente, né, sua percepção, né? Às vezes com deck X você fala, nossa, realmente esse Mulligan com esse deck aqui no Legacy ou no Modern realmente mudou um pouco a partida aí no G1, por exemplo, e tal. Então acho que é interessante a gente ver como é que isso pode ser aplicado no nos mais variados formatos, né? Eu acho que assim, no limitado também, né, você comentou, eu acho que pode ser bom, né, porque conserta alguns problemas de mão, porque a gente sabe que Mulligan no limitado já é uma porcaria.
Vai ser fantástico. Não há dúvida, o resultado vai ser ótimo. Eu ia falar que na loja tem que perguntar pro lojista e na mesa de cozinha tem que perguntar pra dona da mesa, que é a mãe, né?
Justo.
É sempre a sua mãe. Vamos lá. Lembrando, nós teremos um espaço aí para jogos e brincadeiras e sorteios e coisas assim lá no GP São Paulo. O GP São Paulo vai acontecer de 12 a 14 de abril. Tá? De sexta a domingo, né? Vai ser uma Magic Fest lá no Expo Center Norte. Vai ter um espaço dos podcasters ali em que nós vamos podemos ensinar. Se você tem algum amigo que está aprendendo a jogar Magic, nós teremos ali uns kits para ensinar vocês a jogarem. Teremos algumas atividades como Cube Draft e outras coisas, e algumas delas também darão prêmios, outras coisas assim. Ouvintes do Hack dos Cast terão alguma coisa especial também que nós estamos planejando aí, avisaremos mais tarde. Mas o ouvinte está escutando toda semana, então não tem problema avisar em cima da hora. Mas já adianto que o ouvinte que não puder ir também vai ganhar algumas coisas, tá? Todo mundo que é padrinho aí do Hack dos Cast vai ficar agraciado com alguma coisa, indo ou não ao GP. Mas se for, vai ser mais legal porque vai poder desfrutar em primeira mão aí do que a gente está planejando. Mais detalhes.
Estaremos lá desde a sexta-feira, né? A gente ainda está vendo como é que vai ser a nossa programação, mas a gente quer estar lá desde a sexta-feira, no primeiro horário do GP lá. Então, para quem puder passar um oi, tirar uma foto, né? Então, tamo lá junto.
Isso aí. O Invitational está chegando também, lembrando, o Invitational da Bazar vai acontecer sábado e o Invitational da Wizards vai acontecer no fim de semana seguinte, né, de 28 a 31 de março, e vai ser durante a PAX, né, que é aquele grande evento, e também nesse evento eles vão soltar spoilers, vão começar os spoilers de Guerra da Centelha, né? Por quê? Porque o pré-release de Guerra da Centelha ali é final de abril, né? O último fim de semana de abril. Uhum. Então um mês antes nós já teremos início da temporada de spoilers, então fiquem de olho lá, vai ter também transmissão na Twitch desse torneio, e eles vão dar algumas informações adicionais sobre o que vai acontecer aí com os Polinautas em Guerra da Centelha, tá? Estamos aí no hype para essa nova coleção. Tá chegando, tá chegando.
Nossa, tá mesmo, nem fala.
Eu queria destacar aqui dois vídeos do canal Fazendo Nerdice lá do Elba, né? O primeiro é um vídeo que estourou aqui de view, né? Impressionante, em que ele fala do Mike Long. O nome do vídeo é o maior e mais importante trapaceiro da história do Magic, né? Ele faz aí um apanhado das contribuições que esse jogador fez, positivas e negativas, né? Na verdade, são consequências de indiretas positivas que os hábitos dele tiveram aqui. Mas o que me impressionou é que esse vídeo do Elba tá com mais de 150 mil visualizações, que não é comum pro canal dele, né? Então, eu me pergunto por que é que temas ruins, né? Pelo menos aqui, que invoquem algo ruim, são tão atrativos pra gente. E eu me coloco nisso também, acho que todos nós, né? Por exemplo, se o Elba fizesse um vídeo, o maior e mais importante filantropo da história do Magic, será que atingiria 150 mil?
Com certeza não. Até, eu ainda digo mais, se colocasse só o nome do Mike Long, talvez não surtisse tanto efeito. É. Eu acho que o título do vídeo realmente foi bem, encaixou bem com o que a galera procura, né? Ou que nós procuramos.
É curioso, isso é só um comentário na nossa perversidade, né? Como pessoas mesmo. Quem nunca passou na frente de um acidente de carro e reduziu a velocidade para ver se via alguma perna solta aí, né? Alguém machucado, né? Nós somos um pouco pervertidos mesmo, mas parabéns ao Elba, o vídeo dele é muito bacana, ele coloca inclusive trechos, né, de jogos antigos, e a qualidade mesmo gráfica do Elba é impressionante mesmo. E um outro vídeo do mesmo canal, né, do Fazendo Nerdice, mais recente, é do Jasper Myfors, que é um dos primeiros aí artistas do Magic, né, deixa eu ver se eu encontro o título do vídeo, o Jasper Myfors, o primeiro artista de Magic, exatamente, é bem interessante também. Eu recomendo para quem gosta um pouquinho da história dos primórdios, né? E o Elba faz vídeos assim, profundos, né? O do trapaceiro tem meia hora. Esse do Jasper Myfors tem 40 minutos, tá? Então é fruto de pesquisa, é fruto de conhecimento acumulado aí que ele está compartilhando com a gente. Bom trabalho aí do Elba, recomendo. Aí os dois vídeos recentes dele. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para quem quiser um link aí mais rápido. O que mais, Eli? Confirmados os 8 jogadores que vão para o Invitational, né? Porque a Wizards lançou aquele torneio, ou torneio não, né? Lançou a classificação ali, que seriam os top 8 do Magic Arena, mas eles precisavam de confirmação, tem problemas de visto e coisas assim, né? Então, nenhum outro brasileiro foi, além do Bolovo, claro que foi o primeiro colocado, nenhum outro brasileiro foi classificado, tá, entre os 8. O interessante é que o Bolovo não é o único jogador profissional, cara, nesse meio aqui não, tá? Tem, por exemplo, o Andrzej Stratski, que é um jogador bem veteranaço aqui, né? Ele é tcheco, né? Da República Tcheca.
É,
bem
pelo nome, né? Dá pra...
Andrzej Stratski. E bem interessante que tem também uma moça aqui, né? A Beatriz Grantia, ela é espanhola. Não sei se ela é de Barcelona, que aí fala que ela é basca, né? É verdade, eles não curtem muito.
Nem um pouco, na verdade.
São bem separatistas, né? Mas tem a bandeirinha da Espanha aqui. Então, é Beatriz Grantia, bem interessante, né? Que soma mais ao evento aí também. Então vamos torcer aí quando chegar o Invitational para o Bolovo, né? E que mais? Notícia que não para, cara. Dia 31/3, na horário às 18h30, hora de Brasília, vai ter, eu falei do painel, né, da Pax, no dia 31/3, às 18h30, no horário de Brasília, tá? Lá na Twitch, no canal da Wizards. 18h30 é um horário interessante. Que dia é dia 31? Deixa eu ver aqui. É um domingo, pô. Ah, dá pra acompanhar.
Tá fácil.
Tá terminando o domingão nesse horário, dá pra acompanhar. Alguém ainda assiste o Domingão do Faustão?
Quem que é esse?
As pessoas não sabem mais o que é isso.
Ah, se você perguntar pra alguém de 12, 15 anos, não sabe quem que é Faustão mais.
Cara, uma pessoa de 12, 15 anos nunca viu uma avícola, né? Não sabe o que é uma avícola. Estamos ficando velhos, cara. Coisa tá feia. Ó, seguinte, quem quiser acesso grátis aí a 20 histórias antes de Guerra da Centelha, 20 prequels, né? Não sei a qualidade, não sei o tema das prequels, mas sei que elas existem aí. Eu vou deixar um link aqui para você colocar o seu e-mail e assinar uma newsletter, né? de uma editora americana, da Django Wexler, em que eles vão te enviar aí 20 prequels de graça, tá? De vários autores, é isso? By Fantasy Author Django Wexler. Ok, bom, tá aqui o link, é só colocar o seu e-mail e você vai receber as 20 prequels, tá? Não sei nem a profundidade, eu não vi nenhuma, não recebi nenhuma ainda, então. Tá aqui o link. E a próxima notícia é spoiler de Guerra da Centelha, tá? Porque a Amazon vazou um mini resumo aqui do livro que ela tá vendendo, né? Nós falamos semana passada, o livro tá aí uns R$100 para compra antecipada. E tem um pequeno resumo aqui que foi vazado. Não sei se agora já tá aberto para todo mundo, mas estava em português certinho. Então, quem vai ler o livro e não quiser spoiler, pule para daqui a um minuto e meio, tá? Vou começar, hein? 3, 2, 1. Ele diz assim: ele tem o Virada, não quer nada mais do que ser um mago. Quando ele é enterrado vivo, no rescaldo de sua primeira verdadeira tempestade, ele transplana para Ravda. Então, Teio Virada é o nome de um novo planinauta aí, e ele foi transplanado pela primeira vez para Ravda. E o romance diz que ele é um dos muitos a serem chamados para a cidade do mundo, todos atraídos por Nicol Bolas. Então, interessante que parece que o Nicol Bolas fez alguma coisa para atrair planinauta, né? Lembra um pouquinho do que os autores do Magic Story estavam falando sobre a mecânica interplanar, em que existem planos mais próximos de outros, né? Então, algo que acontece em um plano pode acabar refletindo em outros, pelo menos na periferia, né? Os que são mais próximos. E aqui diz que o Bolas assedia a cidade de Ravnica, faminto pelo prêmio final, a sua própria divindade. Sua magia inigualável e seu exército imparável parecem prontos para levar a cidade à ruína total. Eu não imagino como Ravnica vai sobreviver a uma guerra de planinal. É a mesma coisa
Oi? Não vejo isso dando bom para a cidade, ainda mais com o exército dos Eternos lá.
Não dá. A cidade vai ser. É pior do que ter o Gru na sua cidade. Ela vai ser completamente destruída. E aqui diz ainda, olha só, a verdade aterrorizante do plano de Bolas se torna clara. O dragão ancião preparou uma armadilha para prender os magos mais poderosos do multiverso. Ele quer prender os planinautas. E é tarde demais para escapar. À medida que forças grandes e pequenas convergem na cidade e a batalha continua, as apostas não poderiam ser mais altas. Se as sentinelas e os planinautas falharem, a cortina cairá na Era dos Heróis e surgirá o reinado infinito de Nicol Bolas. Olha, as apostas são realmente altas, hein? E parece que ele quer prender todo mundo ali, pelo que tá escrito aqui. Estranho, né?
Eu ainda acho que ainda tá naquela ideia, né? Quando eu vi a questão de Guerra da Centelha, de que ou ele ia roubar, tomar, ou sei lá, qualquer coisa do gênero da centelha dos planinautas e sei lá, liberar de novo o poder dele, né, o poder máximo dele que ele perdeu. A gente tava conversando sobre ter planinauta, né, mítico, raro, comum, né, a gente falou algumas vezes sobre isso, e aí que é interessante que no próprio texto ele fala, né, à medida que forças grandes e pequenas convergem. Então, realmente, vai ter uma diferença entre os Gatewatch, né, os sentinelas, os planaltos, as forças grandes e pequenas, né? Então realmente vai ter essa diferenciação acentuada e bem clara de planinalto, né? Vamos ver o que isso quer dizer, né?
Teobaldo é sempre grande.
Ah, não, com certeza. Ele Teobaldo só tá no Gatewatch, né, por um pequeno detalhe.
A única coisa pequena do Teobaldo é o custo de mana. O resto. Bom, vamos falar de Mol e de Arena agora, do Magic Digital, né? O Legacy Cubo vai voltar ao Mol no dia 27 de março, vai ficar um mês, cara, vai ficar até 25 de abril. Legacy Cubo que passou aí por uma renovação, o Poutinho explicou isso lá na página de notícias do Magic Online. Então, um mês de Legacy Cubo pra quem curte aí o Magic Online. Uma outra coisa, o Mox Open do dia 15 de junho no Magic Online vai ser selado de Modern Horizons, tá? Isso é mais uma preocupação, porque mostra que a Wizards investiu bastante no formato limitado de Modern Horizons. E eu acho completamente desnecessário, por ser um set de reprint e um set voltado para jogar cartas no Modern, né? Então me deixa um pouquinho receoso quanto ao power level das cartas que estarão lá, porque lógico, para ter um formato limitado saudável você precisa de cartas de power level baixo, e também quanto à utilização abundante do espaço, né, de design e de complexidade para eventuais novas mecânicas. Mas lógico, eles já tinham anunciado que terão GPs selados desse formato, né? Então não é muito novidade. Mas quem quiser aí ter acesso no Magic Online, dia 15 de junho vai poder jogar o Mox Open em, com Modern Horizon. E por fim, ele Magic Arena tem novidades aí. Lá no dia 27/3 vai chegar um update, né? Semana que vem chega um update aí que vai trazer shields ou cardback, né? A parte de trás da carta diferente, que você vai poder aí embelezar seu deck, vai trazer cartas 3D também, que vai ser interessante, cartas com imagem alterada, né? E avatares, novos avatares também que você vai poder utilizar. Tudo aí para começar um agito para a Guerra da Centelha, né? Tava demorando para chegar um update visual no Magic Arena, porque uma das fontes de receita, né, mais comuns em jogos competitivos de esporte é parte visual, né, cara? É cosmético.
Sim, ou cosmetics, sim.
Né? E o Magic Arena demorou para lançar essas opções. Até o Magic Duels tinha isso. Então, tá aí, pô. Tem que ter mesmo.
Ah, não. Eu acho que faz parte do digital, né? Se no físico todo mundo quer ter shield diferente, todo mundo quer o Dragon Shield com os desenhos do dragão, porque são bonitos, né? Que são de colecionáveis e tal. Eu acho que o digital tem esse potencial elevado a 1 milhão, né? Porque é muito mais fácil, relativamente mais barato e muito atrativo, né? Todo mundo vai querer ter, pegar todos os shields, ter o deck inteiro 3D, né? Não basta ter foil, tem que ter 3D, né? Então, eu acho que acaba fazendo parte. É, inclusive, o André Manente soltou um vídeo hoje que ele recebeu um spoiler exclusivo de uma card 3D, né? Porque no vídeo saiu o Sulfur Falls.
Sim.
E ele recebeu do Benefire, né? A mágica de X vermelha aí, que, de M19, né? E realmente ficou muito louco, sabe? O terreno, você tem aquela profundidade e tal, né? Porque é uma paisagem, mas aí no Benefire, né? Que é um algo mais próximo, assim, você vê o movimento, assim, realmente ficou bem bacana esse card 3D. Então eu acho que é uma implantação muito bem-vinda aí na parte visual do Arena.
E eles também vão adicionar aqui um novo esquema de progressão para jogadores novos, com tutoriais mais avançados, né? Lógico, básicos avançados, mas tutoriais mais bem trabalhados, tá? E eu acho uma ótima oportunidade para introduzir amigos no Magic Arena, tá? Então, a partir do dia 27, pode recomendar, passa o link aí para quem você conhece, está pensando em entrar no jogo ou não joga faz tempo. Já é uma ótima oportunidade, o jogo está em português, né, lembrando, e apesar de estar em beta, tem muita coisa já para aproveitar, tem pouquíssima coisa que eles faltam arrumar, assim, eu acho que beta é mais uma desculpa para as coisas que podem vir a dar errado, né, e falando nisso, então, é tão prático quando você dizer que você está casado há 50 anos, mas seu casamento ainda está em beta. A qualquer momento pode dar alguma coisa errada. É a mesma coisa.
Eu acho que realmente eles estão terminando de ver poucas coisas. Eu acho que basicamente o jogo não vejo mais falhas de instalação, né? Aquela quantidade de problemas que a gente viu o pessoal noticiando há pouco tempo, talvez 3 ou 4 meses atrás, a gente via muita gente ainda reclamando: nossa, atualizou meu Arena aqui, baixou um pacote, eu tenho que desinstalar, instalar ele de novo e tal. Então realmente a gente não tem visto esses problemas, travamentos durante os jogos também, já diminuiu muito a quantidade de pessoas reclamando. Então realmente acho que a fase beta deve estar acabando, né, e eles estão terminando de implantar essas novidades aí que provavelmente já estavam, né, em vias de serem implantadas, mas aí resolveram, né, colocar em prática e não devem ter atrasado. Vamos colocar o jogo para funcionar de uma parte, né, a parte mais funcional do jogo, e deixar esses cosméticos aí um pouco de lado para depois implantar, né?
Isso aí, em termos de qualidade, como jogador de Magic, eu também estou em beta, queria afirmar isso aqui publicamente, se eu estar em beta, né, se eu cometer qualquer erro lá no Invitational, é porque eu estou em beta, né? Mas falando sério, uma coisa ruim sobre o Arena, e que não vai ser resolvida tão cedo, é que ele não está disponível para outras plataformas. O diretor de esportes da Wizards, numa entrevista recentemente, disse que eles não têm planos para expandir o Magic Arena para outras plataformas, para mobile, para Mac, né? Não tem planos para isso tão cedo, porque eles estão totalmente focados em primeiro fazer o jogo bom, acertar tudo, dele como ele está, né? Então, por enquanto ele fica onde ele está e talvez no futuro vá. Eles dizem que querem sim mandar para outras plataformas, mas por enquanto não estão trabalhando nisso, tá? E quem quiser mais detalhes, tudo em português sobre esse update, o Juliano, lá da Liga Magic, lançou um artigo explicando tudo, bem visual o artigo dele, tá? E assim, visual não são só imagens estáticas, não. São GIFs em que você consegue ver qual o benefício da carta 3D, por exemplo, tá? Muito bem escrito. Com todas essas novidades, um resumão aqui. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver o artigo do Juliano, tá? E ele, eu acho que tá na hora de passar para a fase de compra, que dessa vez vai ser com a gente, não vai ser com a Betina, tá bom?
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Muito bem, sem propaganda da Empíricos agora, vamos falar do juramento do Teferi. Ele cresceu 100%. Olha, nem com crescimento de 100% você consegue lucrar tanto, né, quanto a Empíricos promete. Mas juramento do Teferi é uma rara aí meio que ignorada, né, bonitinha para Commander e tal, mas ninguém tem usado ela no stand, por exemplo. Ela cresceu 110% em uma semana, agora está valendo $3.50, tá? Ou seja, aí uns R$12, mais ou menos, né? A história de Benalia desceu 12%, é uma das cartas que mais desceu aí essa semana, cara, tá valendo $10, e eu acho que, olha só, $10 em média, né? Então temos aí R$35 ou R$40 por uma mítica, cara, e uma mítica boa do Standard.
Sim, eu acompanhei os preços os últimos 10 dias e assim, boa parte das cartas, as staples aí do T2, Carnage Tyrant, História de Benalia, o Krasis, a Fênix, a outra Fênix, a Rekindling Fênix, a Jade Light, todos eles que de certa forma, né, manteram os decks funcionando, caíram bem, assim, coisas de 15, 20%, né, assim, em pouco tempo, né, em menos de uma semana. Não sei se os Challenge Decks influenciaram nesse...
Naturalmente, viu, as cartas estão nos Challenger Decks, vão encontrar aí uma queda de preço, é natural, eu acho. Inclusive, sobre isso, eu recomendo um outro artigo do Juliano lá na Liga Magic, em que ele descreve os Challenger Decks e aponta o retorno financeiro e o Power Level para cada um, tá? Então também mais um link que eu vou deixar aqui para o pessoal conferir aí, que é importante você ter acesso a esse tipo de visão antes de gastar o seu dinheiro, que ele não é abundante.
Com certeza.
Bom, algumas cartas aqui tiveram um spike violento, por exemplo, Nether Drake, né? Já não é a primeira vez que nós falamos dele, recentemente também ele vem de um spike, né? E ele é uma carta que ele tem uma interação forte com o cemitério. Pelo que eu vi, ainda é Commander que tá puxando o preço dele ali. Ele subiu 170% em uma semana, tá $30 o Nether Drake, né? Aquele bichinho que custa duas manas pretas lá de Time Spiral. E tá impressionante, cara, esse preço aqui, $30. Tem pouca oferta dele por aí. E é pessoal de Commander, é Commander da Tail, só da Yuriko, porque ele volta com muita habilidade, aí você pode castar Yuriko de novo, né? E uma outra coisa que poucas lojas têm ele disponível, tá? Então, quem aí gosta de Commander de Cemitério, não é um bom momento pra comprar. E se por acaso você tem na sua caixa, tá? Vende logo, pô, $30. Tá na hora de vender esse cara, R$100 ainda de play. Tá valendo muito a pena, tá? Que é mais Paradox Engine, também mais uma carta aí por causa de Commander, né, que cresceu demais, cresceu 90%, parece que o povo acordou para um efeito que é único, né, e que pode ser facilmente abusado. Paradox Engine subiu 90%, está atualmente ali $40 no papel. Nossa. Absurdo, é aquela mítica lá que desvira suas permanentes, aquela mítica de revolta do Ed, impressionante isso, mas infelizmente não é a gente usando, acho que é muita gente especulando, né, e Magic é para ser um jogo, não é pra ser especulação.
Sim, sim. É engraçado essa Paradox End. Eu lembro que eu não lembro se foi o Rudá ou o Sanduíche, que eles fazem, sempre quando tem rotação, eles comentam de coisas que é interessante você pegar, porque tem potencial para subir ou, né, ou de preço, né, como investimento, uhum, ou para você jogar Commander, ou que é possível jogar em algum formato eterno. E eles falaram claramente de Paradox Engine, né, falando que realmente, isso que você comentou, né, tem uma mecânica que poucas cartas têm, etc, etc, então pode ser útil no futuro. Tá aí o exemplo, né, já subiu para $40. Se não me engano, ela saiu do T2 valendo coisa perto de $10, alguma coisa assim. Então você vê aí, Revolta do Éter saiu o quê? Já um ano e pouco? Saiu na, não foi desse ano, saiu no, do ano passado, né?
Foi, saiu do Standard no ano passado.
Saiu do Standard. Então, em pouco tempo ela já aumentou quase 4 vezes aí o seu preço, né? Então, é um exemplo de que a gente precisa estar realmente acompanhando. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Como você comentou, a especulação realmente acaba atrapalhando, às vezes, essa questão de falar, pô, é uma carta boa, cabe legal aqui no meu deck, e aí você vai olhar, pô, R$150, sei lá, quanto que tá na conversão aí, realmente é muito caro pra você comprar uma carta aí.
Pois é, cara, assim, Magic não é pra especular, até entendo que não tá nas regras do jogo, nada impede você de especular, então é mérito de quem acaba comprando cartas na baixa e vendendo na alta, né? Não tem regras que impedem isso, mas é para ser um jogo e a ideia é que seja acessível para todo mundo. Mas infelizmente, algumas pessoas acordam para esse tipo de efeito, né, para esse tipo de capacidade das cartas de subir de valor, e acaba, acho que essa especulação impede que muita gente entre no formato, ou que muita gente construa decks de Commander diferente, né? Isso é uma parte chata do jogo, né? E é uma carta aí, $40, poxa, Paradox Engine não merece estar nesse preço. Uma outra carta que também, por causa de especulação, por causa de Guerra da Centelha, que tem muito pano em alta, é Rings of Bright Heart. Como é que é o nome disso em português? É Anéis dos Lareius. Nossa, Rings of Bright Heart é uma carta que saiu em Lorwyn e como invenção de Kaladesh. É um artefatinho que deixa você duplicar as habilidades ativadas ali. E essa carta estourou, cara. Subiu de 50% de preço. Está atualmente $63, tá? Você encontra um pouco mais barato, dependendo da loja, mas é um absurdo. E a gente especulando exatamente por conta dos 36 novos planinautas que estão chegando em Guerra da Centelha, tá? Fiquem de olho aí. Cuidado com essa carta. E é uma que está merecendo reprint. Tá perigando aí um reprint. Então não é um bom momento de comprar.
Ela já não estava num preço muito acessível, né? E agora subiu mais um pouquinho ainda. Vamos ver o que Guerra da Centelha nos espera.
Isso aí, e vamos pro combate agora. Teobaldo traz aí que tem GP Modern. Vamos falar de Modern aí.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Vamos só falar uma coisa interessante, olha só, no Legacy, teve o Pinzon fez 7-0 com o deck de Storm lá no Rio Grande do Sul. Tem um artigo no Eternal Magic, o site brasileiro que fala de formatos eternos, contando toda a história dele partida por partida, tá? Como não é sempre que um deck de Storm vence, né, principalmente com 7-0, né, no torneio, é interessante dar uma olhada para quem, né, joga o formato e quer saber como foi. Por exemplo, ele jogou contra Miracles, Elfos, Stoneblade, né, Death and Taxes. Então, dá uma olhada lá, que são partidas interessantes, saber como funciona e o que deu certo ou o que não deu certo para ele aí. Mas os eventos desse fim de semana foram 2 GPs Modern. Como nós vamos falar muito de Modern nesse programa no próximo com o Juliano, né, nós vamos passar rapidamente pelo top 8 aqui das duas. Primeiro foi o Bilbao, vamos falar de Bilbao, que foi vencido pelo Guilherme Matignon. Esse nome aí te lembra alguma coisa ali?
O nome dele?
É, Guilherme Matignon.
Não me lembra muita coisa, não.
Ah, ele é um baita jogador, já foi.
Ah, não, que, assim, a pessoa sim, não, ele eu já vi jogando, já. O nome em si é conhecido.
Sim,
eu tava esperando alguma piada sem graça aí, então acho que foi no automático.
Obrigado pelo sem graça, viu? não, mas ele também é famoso porque ele spoilou a Nova Phyrexia pro mundo inteiro, ele foi banido por 3 anos. É verdade. E mesmo assim, né, ele deve ter continuado treinando, porque agora voltou e venceu um GP, né? E já não é o primeiro torneio aí que ele pontua bem, não, desde que ele voltou a poder jogar Magic aqui. E ele venceu com Kaldek e Zet Fênix, cara, lá em Bilbao. Além, deixa eu ver aqui, tem mais um top 8, Weird Prism, vamos falar desse deck aqui também, Dredge, mais um Zet Fênix, RG Valakut, Dredge, Dread e Shadow Zoo. Esse Shadow Zoo é o único deck que não tem a mesma lista, pelo menos nos comentários do Juliano, que vale a pena aqui comentar um pouquinho, porque ele é uma novidade entre aspas no formato. O que é o Shadow Zoo? É um deck de Death Shadow que traz mais criaturas do que você está acostumado a ver. Então ele traz Tarmogoyf. Sim, Tarmogoyf. Você nem lembrava que tinha Tarmogoyf no modo. Tem, tem Tarmogoyf. Tem o Wild Nakatl também. E tem o Lança Veloz, né? Swift Spear do Monastério. De criatura, tá? E o resto é basicamente o deck que nós conhecemos aí de Death Shadow. Não é o Grixis Death Shadow, né? Lógico, pelas cores. É um Temur ou Four Color Death Shadow aqui. Não, é Temur mesmo. E ele tá usando alguns Pump Spells, como Mutagenic Growth, 3 cópias, e Become Immense, né? Tornar Immense, eu acho que é isso. 3 cópias também, né? E ele aposta bastante na Temur Battle Rage, que tem 4 cópias aqui. Carta também que se vê muito lá no Pauper. Nos decks Affinity que usam Latog. Mas é isso, é um deckzinho novo, uma aposta nova aí. Ele conseguiu fazer top 8 em um GP. Então acho que o deck tem aí, essa lista pelo menos tem aí alguma chance. O porquê ele utilizou um formato Zoo e não um formato Grix para enfrentar esse torneio, não é claro para mim. Eu acredito que seja porque o formato está ficando cada vez mais, está se mostrando, né, muito linear, e esse deck aqui ele é mais rápido do que o deck Grixis Death Shadow. Então, se você estava se frustrando muito ao não conseguir controlar tudo que o Grixis Death Shadow precisa controlar, para poder impor a vitória com o Gourmag ou com o Death Shadow, esse aqui ele consegue ser mais rápido. Ele não interage tanto com o oponente, né? Ele está muito mais proativo. Até pelas cartas, né, Elise? Então, vindo aqui, Bolt, Battle Rage, o que tem aqui de interação é Toxic, Dismember e, lógico, Bolt. Mas o resto é bicho e ele acaba sendo mais rápido. Então, se esse deck aqui está no play, por exemplo, é difícil segurar. É difícil pensar em um outro deck de criatura que segura ele, né?
Ele tirou a consistência do azul, né? O equilíbrio que o azul traz pro Grixis, né? Em termos de cantrip e anulações e tal. E apostou em porrada, né? Ele apostou em bater loucamente, né? Você pode olhar a base de mana dele, ele tem uma floresta, né? E o resto misturado Fetch e Choque, né? Então realmente ele é basicamente um deck de aposta, né? Ele aposta que ele vai conseguir, enquanto ele vai baixando a vida dele para baixar um Death Shadow monstruoso, com a Nakata ou com a Swift Spear, com o Tarmogoyf, segurando e batendo e agressivando o oponente para conseguir finalizar com o Death Shadow, né? Então é como você falou, né? É uma corrida, e me parece que ele já tá queimando a largada aí, né, com esse tipo de lista. Vamos ver se realmente ela consegue sobreviver ao meta de Fênix e Dread aí, né?
Olha só, mais perto que da gente na América do Norte, teve o GP Tampa Bay, também foi Modern, né? E teve um Death Shadow lá no topo que venceu, só que não foi uma lista dessa ali, foi uma lista clássica de Grix Death Shadow mesmo, tá? Não foi vencida por um profissional, foi o Roshan Ippen, mas aqui no top 8 teve Elikas, que é conhecido, e o Sam Black também, cara. Sam Black aí é um grande deck builder, né? Ele também faz o podcast com o PV, lá o podcast? Pro Points. Isso, Pro Points. Manja muito, né? Ele tava pilotando Grixis Death Shadow, já falamos da aqui clássica, mas além dele tem Izzet Fênix, Boggles, e Boggles é uma lista aí que nós comentamos muito brevemente, não tá aí no top 12 que nós fizemos com o Juliano, né? Mas é um desses decks lineares que sim, tem muitas matches boas nesse formato, cara. Não tá um momento ruim pra Boggles não, viu? Tanto que ele conseguiu top 8 aqui em field, um top 8 que tinha o bicho papão do formato, que é Fênix também. Continuando aqui, teve mais um Fênix, um Lantern Control e um Tron. E mais um Fênix. 4 Fênix, é isso? Cacete!
Eu acho que, como a gente falou desse Shadow Zoo aí, o Boggles acho que é mais ou menos essa mesma linha, né? É mana, qualquer bicho com Hexproof, duas manas ou duas auras, ou um Spirit Dance para poder baixar mais auras, dar draws, etc. E logo no terceiro turno já tá com Megazord e o oponente não tem o que fazer. É mais ou menos a mesma ideia, né? Você vai batendo, vai ganhando vida, e depois você bate com um bichão. E o outro é um Death Shadow enorme também, né? Então, assim, a linha de jogo dos dois me parece ser bem parecida, claro. A forma de fazer isso é ligeiramente diferente, né? Sim, mas a ideia do deck é basicamente essa, né? É algo, como você disse, né? Os decks estão lineares, esses são dois decks que fogem da curva, né? É, turno 1, turno 2, ele prepara, turno 3, ele já fugiu da curva e aí dali pra frente fica difícil de segurar, né?
É, e assim, é um deck que ele tá muito tempo no formato, né? E como nós brasileiros, sul-americanos em geral, temos dificuldade em trocar de deck, porque o Modern, um deck sozinho, solto no Modern, ainda é bem caro, né? Então, uhum, talvez tenha gente aí pensando, no dia que a pessoa fala, pô, eu tô com meu Bogus, não atualizo faz tempo e tal, vale a pena trazer? Eu acho que é um deck que vale sim. As atualizações não devem ser muito dispendiosas, né? E não tá um formato ruim, não. Na verdade, a variedade aqui do Modern tá bem grande, apesar do Zed Fenix tá aparecendo muito, né? E eu falei do Lantern Control, aqui eu tô olhando a lista, não é o deck de Greer, é o deck de Prisão, tá? O deck de Prisão, ele tá bem presente no formato, o Lanterna deu uma sumida, mas isso aqui é de fato um deck de Lanterna, cara. Ele tá atualizado aqui, por exemplo, ele tem 3 troféus do Assassino, tá? Ele tem 3 Tatsize aqui pra, no primeiro turno, tentar dar um disruption no oponente. E ele tem uma Kaia no main deck, que é bem interessante, mais uma aqui no sideboard. Olha que legal, são win conditions alternativas, né, que ele tá colocando. Sim. Aqui. É, e tem 3 Inquisição de Kozilek no main deck também, tá? Então, se você gosta do tipo de deck de prisão no oponente, né, tem essas duas opções aqui, que pelo menos olhando em top 8, né, em torneios estrangeiros, nós conseguimos ver que é possível, sim, ter sucesso com essas listas, que é o Weird Prison e o Lantern Control. Eu gostaria de saber, aí fica uma pergunta aí, talvez, pro ouvinte, né, se o Mono Red, o Big Red de prisão está funcionando, tem alguma chance no formato. É um tipo de deck que eu gosto porque ele usa Blood Moon, e eu adoro punir oponentes com mana bases agressivas, né, gananciosas. Então, eu gostaria de saber aí se aquele deck que o Mono Red que vai Cálice, vai Monte Traiçoeira, né, a Xanda, se ele tem alguma chance, porque ele sumiu.
Tem um amigo meu, eu tava que joga Modern e começou a jogar Pauper essa semana e ele tem esse deck no Modern, né? E a gente tava conversando sobre esse deck e tal, e ele falou, cara, eu vou jogar GP, né? Mas assim, não tô com grandes expectativas, mas eu vou nessa aposta, porque Blood Moon no turno 1 ou 2 quebra boa parte dos decks que estão fazendo resultado, né? Então, assim, ou como você falou, né? A ponte, o Cálice. Turno 1 faz um Cálice pra 1 ali, e aí?
Tem deck que Cálice, como o Juliano fala, né? Cálice pra 1 é GG. Tem deck que acabou. Não volta disso.
Acabou, né? Então, assim, eu acho que é um deck que vai punir o que boa parte dos decks estão querendo. A agressividade que os decks estão querendo, né, ter na base de mana, né?
Mas é uma questão de velocidade, né? Eu não sei se ele consegue ser rápido, ou pelo menos consistente o suficiente pra fazer isso.
Concordo. É que assim, aqueles 3 turnos iniciais ali, né? Se ele conseguir fazer o jogo dele segurar, ele tem grande chance de ir pra frente. Mas como você falou, né? Às vezes a consistência dele que eu acho que é um problema, né? Vai ter jogo ali que você vai na mão perfeita, né? Macaco, Blood Moon, pá, já era, ganhou o jogo. No G2, macaco, Blood Moon, acabou, sabe? Então vai acontecer isso. Mas eventualmente você vai fazer um 4-3 aí no GP, não lembro quantos soldados que era no dia 1, mas por causa disso, são 4 mãos que você vai sair perfeito e outras 3 que o deck vai funcionar dentro da normalidade, você vai pegar um Zed Fênix e já era.
O pior resultado possível do GP é 5-3 perdendo na última rodada.
É triste, né? Porque o 6-2 você vai ainda, né?
6-2 você vai, isso é muito triste.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Flop.
Agora sim, Juliano, bem-vindo ao Rapidcast. Obrigado por aceitar nosso convite para falar de Modern.
Nada que isso, prazer é meu.
Cara, o Eli já meio que te apresentou aqui no programa passado, falou que você já teve 7 Pro Tours, né? Já é jogador aí de longa data.
Eu já joguei, não sei se foram 7 ou 8, mas algo próximo a esse número aí.
Legal, o que ele não falou é que você também tem experiência como lojista, né? Foi lojista por um tempo e também agora é trabalhando como produtor de conteúdo na Liga Magic. Então tá fechando o ciclo, hein, cara? Só falta trabalhar como designer.
É verdade. Eu trabalhei um tempo na Kino N Card, a convite do dono da loja, que é um grande amigo meu, mas aí as coisas mudaram, veio a proposta da Liga Magic e agora eu tô na Liga Magic.
Eu comentei com o Eli. Ou ele diga oi.
Beleza? E aí, gente? Tranquilo?
Ele tava quietinho. Eu comentei com ele depois do GP. Do GP não, do CLM, né? Que você pegou um deck limitado ali, o deck hack do colega de vocês de São José. E você pegou, folheou o deck rapidinho e falou, tá, tem 7 playables aqui. Mas com uma naturalidade, uma facilidade, né? Que isso é típico de jogador experiente mesmo, que tá muito... Tem praticamente o jogo como um lado intuitivo, né? Isso é bem bacana. E, lógico, você joga Modern, você produz conteúdo sobre tudo isso. Inclusive, tem um artigo seu bem recente na Liga Magic sobre um deck que vai ficar para o próximo programa, que é o Hardened Scales Affinity, em que você disseca o deck, fala das matches, fala da lista, né? Uma pergunta já, porque o pessoal vai ouvir esse programa aqui bem antes do GP São Paulo, né? Você vai produzir outros artigos assim para outros decks do formato até o GP?
Vou produzir sim, eu pretendo produzir pelo menos um por semana até o GP, e na semana do GP fazer tipo um resumo final assim do que eu espero, meus conselhos assim para quem pretende jogar, apontar mais ou menos, esse aqui seria o melhor agro, se você gosta de jogar de agro, esse aqui seria o melhor control, e por aí vai.
Puta, que legal, cara, que legal, isso é realmente necessário. Então acessem lá na Liga Magic os artigos do Juliano. Vamos começar então falando de 5 decks Modern para esse GP São Paulo, mais 5 no próximo programa, e tem também uma missão honrosa. Vamos deixar a missão honrosa para depois e começar pela nossa lista aqui. Então, o primeiro é o deck atualmente mais popular do Modern, que é o deck da Fênix, o Izzet Fênix. Não estamos falando de Standard, estamos falando de Modern. Juliano, a mesma pergunta para todos, né? O que esse deck está tentando fazer?
Então, ele tenta colocar de maneira injusta e mais rápida possível várias Arclight Phoenix na mesa, seja descartando com Faithless Looting, ou tombando com Tot's Core, ou descartando também com Lightning Axe. Mas eu acho que a grande força do deck está no fato de que, se isso der errado por algum motivo, ele tem maneiras completamente diferentes de ganhar o jogo. Ele pode ganhar o jogo com Thing the Ice, que é uma criatura 7/8 que devolve todas as criaturas do oponente quando flipa, ou com Crackling Drake, que pela primeira vez tem uma interação de uma criatura com cartas removidas do cemitério. Normalmente esse tipo de carta ela vem escrito. Ela tem o poder igual ao número de X cartas do cemitério.
Ah, sim.
O Kraken Drake, ele meio que fugiu dessa regra e ele conta as cartas exiladas, tornando tipo cartas tipo Leyline of the Void e Rest in Peace obsoletas quando o Kraken Drake tá na mesa.
Isso conta muito no Modern, bacana. Esse deck não abusa do Bolt Snap Bolt, né? Na lista normal dele não tem nenhum Snapcaster.
Então, atualmente, vários jogadores estão usando um ou dois Snapcasters no deck, e também alguns jogadores estão usando Pyromancer Ascension. Eu costumo dizer para quem me pergunta sobre esse deck que ele hoje é um deck de 58 cartas. E ele tem aquelas 58 assim, que dificilmente você vai mudar, mas ele tem aqueles dois slots ali que varia muito. Ora é Snapcaster, ora Pteramander, ora o Pyromancer Ascension, ou outra tech, ou um Crackling Drake a mais, alguma coisa assim. Então, o Snapcaster ele tá presente. Eu particularmente ainda não estou convencido, porque o Snapcaster ele também conta com cartas do cemitério. Eu gosto desses slots, talvez, de ter cartas que me ajudem a ganhar o jogo sem envolver meu cemitério, porque se você for jogar com esse deck, você tem que estar em mente que você vai enfrentar o dia inteiro Rest in Peace, Leyline of the Void, Nihil Spellbomb, vai ser tipo todas as rodadas você vai enfrentar alguma dessas cartas, então você tem que ter um plano.
Não, esse falávamos de Surgical também, né?
Surgical Extraction é o deck que tá em evidência. Ele é uma coisa meio diferente pro Modern. O Modern normalmente é um formato, tem um metagame muito aberto. As porcentagens do deck variam entre 5% e 6% pro deck mais popular. Hoje o Fênix ele foge completamente dessa regra. Todos os últimos torneios têm tido 20% ou mais de decks de Fênix. Então, ou as pessoas vão estar jogando com ele, ou elas vão estar bem preparadas para enfrentar ele.
Então, além de pensar no side, cara, quais são as bad matches desse deck?
Cara, eu acho que dos decks mais populares, a grande bad match do Fênix é o Mono Red Burn, porque ele meio que ignora o que você tenta fazer, faz o dele, mas ele consegue, por você não interagir com ele consegue te causar ali os 20 de dano de forma até tranquila, antes de você fazer alguma coisa. Tanto que é normal você ver no site do Fênix sempre algum espaço pra Dragon Claw, por exemplo, que é uma carta muito boa contra Burn.
Ah,
mas isso. O Burn, ele meio que já respondeu isso usando agora no momento Cinder Vines, que é uma carta mais popular no tipo 2, mas que agora tá entrando no Modern. Tipo, o Burn na play fazendo um Cinder Vine no 2, cara, fica bem difícil do deck de Fênix ganhar.
É, a sua Gutshot vai começar a custar 3 em vez de 2.
Sim, imagina, é muito ruim.
Pra dar um de dano, não vale a pena. E as good mats, cara?
O Fênix, ele tem, tipo assim, ele consegue ganhar praticamente de qualquer deck. É difícil você dizer assim, cara, tirando o Burn, assim, essa aqui é uma good match, é um jogo ruim. Eu jogando com o deck, às vezes eu sentia dificuldade pra ganhar de Tron, por exemplo. Mas também tinha jogo que eu ganhava muito fácil de Tron. Tipo, às vezes eu fazia, tipo, mana, Thought Core no oponente, tomava ali uma Torre de Urza, dava um Sunset Extraction e o jogo acabava. Ou fazia uma Blood Moon, o jogo acabava. Ou abria uma mão misturada e o jogo acabava. Mas quando, no normal, assim, eu acho que na run, assim, de todos os Trons que eu já enfrentei, eu acho que eu perdi mais do que ganhei pra Tron.
Ok, Uma outra coisa sobre esse deck de Fênix, cara. Ele até que ponto ele é interativo? Nós falamos de Gutshot, né? Tem outras cartas interativas, né?
Ele conta ali com um kitzinho de removals e burns, que é o Lightning Bolt e Lightning Axe. Mas, no geral, ele não quer interagir muito com o oponente, não. Ele quer mesmo bater rápido esse Lightning Bolt, mesmo diretamente no oponente, e causar logo os 20 pontos de dano. O Lightning Axe talvez seja a carta mais interativa, que tá ali apenas para interagir com alguma coisa que o oponente faz, porque ela é muito importante, porque tem duas criaturas no momento que são um terror, assim, pra esse deck. Uma é a Anafenza, a principal, que joga no deck de humanos, e a outra é o Kalitas, que joga no BG Rock. Então, esse tipo de coisa você tem que remover. E, claro, na Mirror Match, o Thing in the Ice é muito chato, então você tem que ter uma remoção que cause mais que 3 pontos de dano.
Ah, ok. Faz sentido. Mas se eu tenho, então, um deck não muito interativo, bem linear, que tá tentando fazer uma coisa só, né, e ele acaba sendo mais rápido que o da Fênix, ele pode vencer. Por exemplo, Infect. Lógico, contando que você não vai conseguir flipar sua coisa no gelo ou dar bolt em algum dos bichinhos de Infect. É possível vencer, né?
Sim, até você citou Infect, tem um deck bem parecido com Infect, que é o Boggles, por exemplo, que começou a aparecer mais agora. Porque o Boggles também é um deck que tende a ter um good matchup contra a Fênix. Praticamente, se o oponente de Fênix não fizer um Thing in the Ice e flipar ele muito rápido, o Boggles vai passar por cima.
Ok. Pelo que eu tenho visto nas partidas, a carta do deck é a Faithless Loot, mas tem outras cartas muito importantes, como a Thought Scour também, certo?
Sim, o Thought Scour, Faithless Loot e o Mana Morphose, acho que essas três cantrips são as que fazem o deck rodar mesmo.
Perfeito. Tá aí, então, a receita básica de Izete Fênix, um deck novo, né? Não é sempre que uma coleção standard joga aí um deck novo no Modern, um deck top, né? Você falou aí no 20% do meta, é muita coisa. Vamos então mudar de tema e ir pro BG ou Headless Jund, como a gente gosta de pensar. Juliano, tá certo em pensar Headless Jund? Porque o jogador de Modern já sabe mais ou menos o que o deck faz quando a gente fala assim.
Sim, ele é um Headless Jund, sim. O deck, ele é basicamente um Jund que não usa vermelho. Todas as cartas que você tá acostumado a ver no Jund vão estar lá. Skaven de Uso, Tarmogoyf, Adeliana, Fatal Punch, Inquisition, Todd Seas, Decay, o Troféu do Assassino, o Pulso, tá tudo nesse deck. Só realmente não tem as cartas vermelhas. Assim, ele consegue ter uma mana base bem melhor. E sendo praticamente o único deck do Modern no momento a usar Field of Ruin, e que é uma carta bem, bem boa contra vários decks.
Interessante. Bom, ele, apesar de não aparecer tanto assim nos últimos torneios, pelo que nós vimos, ele é bem popular, ele é um dos decks mais populares aí. Tá no top, o quê? Acho que é top 5 que ele tá, né? Mais popular.
Sim, é um deck que muita gente tem muito carinho por ele, e não só pelo deck, e pelo estilo de jogo que ele representa, esse estilo mais mid-range, assim, de tentar equilibrar todos os matchups, é uma coisa que atrai muito os jogadores.
E teve uma época em que você tá no Modern com a possibilidade de começar com o Thought Seas ou Inquisição de Kozilek, que era uma vantagem, né? Já não Game 1. Agora não é tanto. Os decks, mesmo os lineares, estão conseguindo contornar uma situação dessa. Isso é ruim pro Modern, Juliano?
Então, eu acho que depende muito. Existem dois tipos de jogadores que gostam do Modern, por exemplo. Eu acho que tem um jogador que gosta do Modern pela selva que ele é, por ser um tipo de jogo de Magic que você pode jogar praticamente com qualquer deck e ganhar um torneio, você ter aquele deck ali, nunca mudar, você ficar um ano às vezes sem jogar e no ano seguinte você vai lá com aquele mesmo deck seu e tem chance de ganhar o torneio. E tem o outro lado do jogador mais competitivo que gosta de um formato mais fechado, ali talvez com apenas 10 decks jogando, ele sabendo que ele tem que se preparar contra, se ele tá com um deles, contra 9 e por aí vai. No momento, o Modern tem um deck Tier 0, que é o Fênix. Então ele tá ditando o formato. Você pode entrar no Modern hoje para jogar um torneio competitivo, por exemplo, o Grand Prix que a gente vai ter mês que vem aqui em São Paulo. Você tem que ter isso em mente. Se você não tiver isso em mente, você não vai estar bem preparado para o torneio. Eu gosto da maneira que o Modern está agora, mas eu também vejo gente que não gosta. Então é muito gosto pessoal mesmo.
Okay.
Ô Juliano, você acha que isso atrai mais a questão da competitividade? Porque eventualmente você, né, boa parte dos formatos tem ali 3 ou 4 decks, né, que ficam se alternando, né, nos top tier aí e acaba ditando o resto do formato. Quando você acha que um deck se destaca assim, você acha que traz uma pegada de uma forma que os outros decks precisam realmente estar mais preparados para poder competir melhor, principalmente contra esse deck?
Então, eu gosto desse tipo de metagame, mas tipo, eu também conheço gente que não gosta. Por exemplo, eu já vejo muitos jogadores profissionais que já estão reclamando de ter que jogar o próximo Beach Championship Pro Tour, né, que mudou de nome, no formato Modern. Todos eles já estão reclamando: ah, eu tenho, daqui a 2 meses eu vou ter que jogar contra 10 decks diferentes no torneio. Já rola essa pressão da parte dos jogadores profissionais, talvez para pedir um ban e tal. Mas eu vejo assim, que eu acho que a Wizards deveria seguir o seguinte caminho: eles não deveriam banir nada agora, eles anunciaram que eles vão lançar uma coleção focada em Modern. Eu acho que eles deveriam deixar essa coleção entrar, ver o que vai acontecer com o formato. Às vezes, dentro dessa coleção, colocar umas respostas boas contra a Fênix, talvez, para controlar talvez o deck dessa maneira. Eu acho, tipo assim, ban sempre a última opção. Aquela tá coisa assim, não tem mais o que fazer, então a gente vamos banir. Eles anunciaram até há pouco tempo, essa semana, 2 dias atrás, o Challenger Dex. E no Challenger Dex, por exemplo, veio o Arclight Phoenix. Imagina você banir essa carta no Modern, mesmo que o produto seja focado no Standard. Você, às vezes, o cliente entra numa loja para comprar e fala assim: ué, essa aqui não é aquela Arclight Phoenix que é banida? Isso é muito ruim, sabe? Então, acho que o ban tem que ser sempre a última coisa. Eu acho que Se eu tivesse lá com o dedo no botão para tomar a decisão, eu diria que não bane, deixa Modern Horizon chegar, deixa os jogadores profissionais jogarem o torneio Dark Light Phoenix mesmo, eles vão ter que aceitar. Eles são profissionais, eles podem criar, podem pensar em alguma coisa melhor, diferente, para lutar contra isso, e vamos ver o que acontece depois.
Essa é a nossa aposta aqui também. Mas voltando ao BG, o Headless Jund, ele é um deck nós consideramos ele meio que mid-range, ele faz o grind, né, Juliano, e consegue criar alguma vantagem em cima desse grind, mas normalmente o começo dele é lógico, é descarte, ele tem um acesso aos removals lá e agora, não precisa mais do vermelho para os comandos de Kolaghan e coisas assim. Quais os bad matches deck?
Então, ele é um deck que assim como o Jund, assim como os outros mid-range do Modern, não dá pra dizer que ele tem uma good match. Ele é o deck que sempre vai tentar fazer aquele 50-50 contra tudo. Ele sempre vai ter ali no seu sideboard cartas resilientes, que sejam resposta contra várias coisas diferentes, e o que ele não puder ter no main deck, ele vai ter no sideboard, meio que pra responder qualquer deck que ele puder enfrentar do formato.
Então, por isso ele demanda mais do jogador, já que ele é sempre 50-50?
Eu acho que não só do jogador, mas da prática, do treinamento, da experiência da pessoa no formato, de conhecer os outros decks, de saber exatamente quais são os planos, de como você ganha e como você perde cada partida. Então o Modern, é uma coisa bem legal nele, ele é que é o formato de Magic talvez que recompense de todos os outros mais o treinamento e o conhecimento, porque é muito importante, principalmente se você jogar com deck desse tipo, você saber exatamente como se perde e como se ganha cada partida que você vai enfrentar no torneio.
Olha só.
Juliano, no caso do deck de Fênix, que ele é um pouco mais fixo, né? Você tem poucas coisas para você poder mudar, né? Você consegue mudar muito pouco a estratégia, porque, como você falou, né? Ele é bem linear, então fica difícil você mexer muito para sem estragar a estratégia. No caso do BG, me parece que é possível, né? Você tentar trazer ele para se adaptar melhor ao meta ou ao seu estilo de jogo. Você vê dessa forma também? Você acha que, por exemplo, eu tô olhando aqui no Goldfish, o side desse deck tem 10 cartas diferentes, né? Mudando as quantidades. Você acha que ele é um deck mais adaptável? Como você falou, se você jogar, né, premiar o seu treino aí e ver que você consegue mexer mais no side ou menos no side, ou aquele slot, vou jogar com duas Lianas em vez de com três, ou em vez de jogar com quatro Lianas do Véu, vou colocar uma Última Esperança. Você acha que dá para fazer dessa forma, ou ela é meio travadinha, a estratégia dele não permite mudar tanto?
Então, sim e não. Por quê? Sim, porque o deck, ele hoje o pool do Modern tem muitas cartas, então você pode usar vários tipos de cartas diferentes para fazer coisas diferentes. E não, porque o deck hoje, ele ressurgiu assim das cinzas, porque, como eu expliquei no início, o deck de Fênix ele tá mandando. Então, esse deck, se ele ressurgiu e ele tá aparecendo, é porque ele tem alguma vantagem contra Fênix. E nesse deck, a vantagem se chama Tarmogoyf. O deck de Fênix, ele lida muito mal com Tarmogoyf. Às vezes, humana Cis, mana Tarmogoyf 4/5 é a pressão suficiente que você precisa para ganhar desse tipo de deck. E você tendo resposta como Protein in the Ice, como Abrupt Decay, Troféu Assassino, Maelstrom Pulse, é um fato a mais. As mesmas respostas, elas pegam o Crackling Drake, e você tem acesso a Magical no side. Você mata uma Fênix, ou descarta uma Fênix, exila todas as outras, você lidou com aquilo. Então ele é um deck que consegue lidar bem contra todas as threats do principal deck do formato. Por exemplo, o deck de Fênix, ele tem três tipos de threats diferentes. Normalmente, os decks, eles não conseguem lidar com esses três tipos de threats. O BG, ele consegue ter um plano para não perder para cada uma delas, entendeu?
Esse deck tem Kalitas no main também.
Tem Kalitas, sim. Kalitas é sensacional nesse matchup.
É bacana. Bom, esse é o deck mid-range, então, que pode ensinar muito a quem quer se aventurar aí no Modern, né? E para quem tem planos de longo prazo no formato. Vamos agora para um deck um tanto mais técnico, eu diria, que é o Amulet Titan, né? Quando nós falamos em Titã no formato, vem à mente Valakut. O deck de Amulet Titan, ele é uma pegada diferente, né, Juliano? Ele lembra um pouquinho um deck de combo. Você está tentando assimilar umas peças aí e fazer alguma coisa com esse Titã. Então, qual é o plano desse deck? Então,
de antemão, eu posso adiantar que é um deck dificílimo de jogar, onde você desceu um terreno errado, voltou um terreno errado, às vezes é o que define você perdeu ou não o jogo. O que o deck quer fazer, ele quer colocar o Titã o mais rápido possível na mesa. E como que ele faz isso? Ele tem o Amuleto do Vigor, que é um artefato que as suas bounce lands entram em jogo desviradas. Então você pode descer elas, gerar manas e voltar elas mesmo pra mão ou outro terreno. Azusa te beneficia descer terrenos a mais, esqueci o nome daquela criatura, a Sakura Tribe Scout te beneficia desses terrenos a mais. Ele foi um deck muito popular quando tinha Summer Bloom, que era uma carta completamente quebrada, que você descia 3 terrenos a mais. Foi rapidamente banida, mas enquanto ela foi válida, o deck praticamente dominou. Ele é uma versão daquele deck um pouco mais justa. E quando eu digo justa, talvez um pouco mais lenta. Você tem ali o clock ali no terceiro, quarto turno. Antigamente, com Summer Bloom, você ganhava o jogo às vezes no turno 2. Mas a ideia é essa, colocar um Titã na mesa, pegar o terreno que dá ímpeto, a Fortaleza, beleza, Slayer Stronghold, e atacar com o seu Titã no mesmo turno que ele entra na mesa, graças ao amuleto, porque ele desvira os terrenos. E se você tiver, talvez, dois amuletos, aí você consegue fazer mais coisas ainda. Você consegue, no mesmo turno, atacar com ímpeto e atacar com golpe duplo e fechar o jogo. Tudo vai depender. Ele é um deck bastante dependente da quantidade de amuletos que você vai fazer. Tipo, se você for jogar um torneio com ele, se você tiver num dia de sorte abrindo todo o jogo de mana amuleto, você vai ter, tipo, um torneio fantástico. Mas se você tiver num dia que você não estiver comprando muito bem os seus amuletos, talvez não seja o melhor deck pra você.
Pois é, você já meio que respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que esse deck parece dependente de algumas poucas peças, né? Como é que você segura ele, então? Na hora que você tá do outro lado da mesa, você tem que prestar atenção específica a essas cartas, ou se você tem um descarte, você visa o amuleto, visa o titã, a Azusa, ou como é que eu jogo contra esse deck, basicamente?
Então, descarte é excelente se você acertar o amuleto do oponente. O titã, ele já não é uma carta tão fácil de ser descartada, porque você conta, por causa dos quatro pactos, mais ou menos com 8 titãs no deck. Então, plano de focar o titã talvez não seja o melhor possível. Então, tipo, focar você destruir o amuleto ou descartar o amuleto talvez possa ser melhor. Ou então você não utilizar o terreno dele de alguma maneira com Blood Moon, esse tipo de coisa. Porque eu acho que meio que inevitavelmente, mesmo você descartando ali, o titã vai cair na mesa. Até porque ele também tem Caverna das Almas, então você também não consegue anular o titã. Mas é o que eu falei, é um deck dificílimo de jogar. Eu já tive o prazer de ver grandes jogadores jogando com ele e, tipo assim, ficar impressionado. Tipo, de eu olhar no turno assim e falar, caramba, não sei o que esse cara vai fazer esse turno. E aí ele mexe alguma coisa ali e aí tira uma jogada da cartola e você fala, caramba, olha o que ele fez. É realmente um deck bem difícil de jogar.
Depois que eu acompanhei algumas partidas, eu vi a dificuldade de, para alguém que tem a sua experiência, né, e dizer que é difícil de jogar, eu entendi que a dificuldade é que você demora um pouquinho para enxergar a frente, né, porque você tem que planejar uma sequência de jogadas, e isso é a capacidade de abstração, basicamente, é você conhecer a lista do deck e conseguir ver o que vai acontecer numa sequência bem grande, né, de eventos. Isso realmente complica.
Com certeza, eu vejo assim, ele não é um deck de jogadas óbvias. Por exemplo, eu sou um jogador que joga bem rápido, e então eu já vou fazendo às vezes as coisas no automático. Mas esse deck você, tipo, nunca pode fazer isso, porque eu já vi situações onde você faz uma bounce land e parece muito óbvio você voltar um Tolaria West pra você tutorar um Summoner's Pact e pegar um Super Titan, e aí eu vejo assim, vou fazer isso, voltar, mas não, naquele turno você deveria ter voltado a Kauri Garden, porque no turno seguinte o token que você vai fazer com a Kauri Garden vai te dar um turno a mais de vida, ou você ter voltado o Bojuka, porque você precisa isolar o cemitério do oponente de forma instantânea com a Sakura Tribe Scout, porque é uma jogada interessante que o deck pode fazer, ou um terreno de ganhar vida, ou ter uma fonte de uma cor a mais na mesa, tipo, realmente... Não existe assim jogar automaticamente com esse deck, eu acho.
Num dos últimos vídeos da Tiano Fireball, tinha dois prós jogando, vendo se exploração é muito forte dentro do Modern, né? Não sei se você viu esse vídeo, e eles estavam testando decks, e um deles era esse deck do Amulet Tycoon, com exploração. E basicamente os dois jogando do mesmo lado, né? Tentando descobrir qual era, se dava pra matar no mesmo turno ou tinha que esperar um a mais. Então chegava comentário do tipo, olha, eu acho que você não pode pegar o terreno que dá golpe duplo, porque você já usou sua bounce além de boas aí. Então, assim, tinha uma sequência de jogadas que inibia um pouco esse tipo de gameplay rápido. Porém, o deck compensa matando muito rápido ou perdendo rápido também, né, Juliana? É um deck que dá pra você almoçar.
É verdade, com certeza. Se você quer ir pra um caminho, às vezes, de um torneio que você teus jogos não vão demorar tanto, você não gosta de jogar os 50 minutos, ele é um deck difícil, mas ainda assim um deck rápido. Em alguns turnos você vai descobrir se você vai perder ou vai ganhar.
Aí ele viu, você que curte Boggs Monarch, tá aí um deck.
não dá. O Eduardo que joga com a gente, Pauper, ele comprou esse deck Modern pra jogar. Assim, é um deck que estaria nas minhas últimas da minha lista de decks prováveis de jogar. Pro Juliano, que tem todo esse conhecimento do formato e dizer que o deck é complicado, você imagina como é que eu vou tomar as decisões desse deck, sabe? Então, assim, eu às vezes me pego olhando essa lista, tipo, em outras situações, eu fico olhando essa lista para poder procurar entender as possibilidades dele, porque são enormes. Imagina, o deck joga com 20 e tantas lands, 28 lands, né, o que tá aqui no Goldfish, e assim, cada land tem uma função específica, como você falou, né? Com o Tribe Scout você consegue colocar ela em instant speed, né? Então, assim, muda muito a forma de jogar, né? Você tem várias possibilidades, claro, você tem vários caminhos para chegar num objetivo só, né? E aí é o que o Juliano falou, né? Às vezes você tem que começar por um caminho, mudar para outro, né? Tomar uma decisão diferente e ir tentando contornar as decisões, né, do oponente para tentar se salvar e conseguir chegar no caminho de titã, bater e buscar seus terrenos e dar, né, o double strike aí ganhar no titã.
Então, mas a galera que estiver ouvindo, cara, não se engane. Se você é o tipo de jogador que gosta do desafio, o deck, ele compensa, ele é um excelente deck. você pode ver que quase todos os jogadores que fazem resultado com esse deck é o tipo do jogador que tá jogando há muito tempo com ele. No Grand Prix ano passado mesmo, teve um rapaz que fez top 8 com esse deck, e ele falou que jogava mais de um ano com o deck. Então é um deck bem compensador.
É, eu não quero aqui com o meu relato de que eu acho o deck difícil desanimar as outras pessoas. Na verdade, eu quero fazer exatamente o oposto. Que vocês aprendam a jogar e me ensinem também a tomar algumas decisões e melhorar como jogador. Porque realmente é um deck difícil, mas como o Juliano falou, eu acho que às vezes quando a pessoa quer um desafio, você conseguir domar um deck desse e saber as decisões que você tem para tomar é algo sensacional. É até bonito de ver a galera tomando as decisões num deck complexo como esse.
É, ele de fato é complexo e de fato pela lista ele parece frágil, né? Porque ele depende dessa sequência aí de coisas para fazer. Se essa sequência não se concretizar, ele dificilmente consegue impor alguma vantagem no meta modern. Mas, Juliano, sobre esse assunto aí, quais são as matches que você não quer encontrar quando você está pilotando esse deck?
Cara, principalmente decks que tenham facilidade para lidar com o amuleto. Decks que façam, tipo, Mana Seize, Mana Inquisition, BG, por exemplo, que a gente acabou de falar, ou Grixis Death Shadow, eu acho que são matchups horríveis porque eles têm Disrupt e têm uma certa pressão. O Death Shadow ali com Death Shadow, com Guma Angler, e o BG com Tarmogoyf e Tracker e Uzi. Então, esse tipo de deck é horrível. Deck que te faz pressão e Disrupt ao mesmo tempo. São os decks que você não quer enfrentar. Eu acho o matchup contra humanos também não muito agradável. Tipo, falando e ficando assim entre os decks populares, eu acho que o BG e o Death Shadow são os decks que eu não iria querer enfrentar, e eu acho que eu não iria ficar muito confortável de jogar contra humanos também.
Mas mesmo assim, suas chances não são muito baixas se você tá no play, né, cara? Porque o deck é rápido.
Sim, o deck é bem rápido. O deck consegue, com a sua God Hand ali, fechar o jogo no turno 3, cara.
Ok. Não dá no turno 2?
Cara, no turno 2 é... Você tem que fazer alguma coisa. As melhores mãos do deck, por incrível que pareça, não são as de mana mulher, são as de mana Sakura, né? Porque você tem que descer um terreno adicional no turno.
Tá.
Faz então sentido. Seria algo parecido com mana Sakura, aí tipo, você descer o amuleto, aí jogar o terreno, jogar o outro, descer uma Azusa, jogar mais alguns, jogar o Titã e atacar com ímpeto, mas eu não sei se é suficiente pra dar os 20 de dano, mas você consegue descer o Titã no turno 2, sim.
É, talvez matar no segundo turno só com exploração, hein? Talvez, vamos pegar o Modern Horizons aí. E quais as good matches, então, desse deck? Quem ele quer ver na frente dele?
Cara, por exemplo, ele quer ver decks que não interagem com ele, decks que tentam fazer o seu plano e não interagem. Por exemplo, o Burn. O Burn é um deck que mata, tipo, quase sempre no turno 4, mas ele não interage com o oponente. Então, o turno 4 é lento o suficiente para esse deck, por exemplo. O Tron também. Por mais que o Tron tenha a sua supermão de carne na 3, esse não é o tipo de deck que sofre tanto com carne na 3. O cara faz carne na 3, beleza, desvirei e te matei. Então, esse tipo de deck que não interage muito, ou tipo Valakut, assim, por exemplo, também, que tem um clock ali de turno 4... E
Fênix Dread também, né, cara?
O problema do Fênix é que o Fênix ainda tem acesso, tipo, a Blood Moon, a alguns counters no side, uma remoção rápida pro seu Sakura Tribe Scout, que é o Lightning Bolt, ou até mesmo o Lightning X, ou o Gutshot. Então ele consegue interagir com você nos primeiros turnos. Os decks que não interagem são os decks que você quer enfrentar.
Perfeito. Muito bem, esse foi o curso de Amulet Titan. Vamos passar agora pro Grixis Death Shadow. É um deck que tá aí há muito tempo, né, e ele se mostrou resiliente no formato, e é um deck que, além de querer baixar a própria vida, o que é impressionante, e é fácil, é mais fácil do que parece no modo, ele tem acesso aí a três cores, né, tem acesso a Removal, Disruption e até Counter, se precisar, e se mostrou competitivo, mesmo com a variação do meta, né, que nós temos acompanhado aí. Juliano, em geral, o que que esse deck tá tentando fazer, como ele mata?
Então, ele é um deck que no formato, um dos decks mais completos, porque ele tem acesso a remoção, tem acesso a descarte, tem acesso a counter e tem acesso a criaturas grandes e rápidas. Seja o Death Shadow, dependendo de quanto dano você consegue causar a si mesmo, ou como o Mag Angler, dependendo de quantas cartas você consegue colocar no cemitério rapidamente. O Death Shadow é isso, ele quer te dar disruptos e quer descer criaturas grandes. e aí ficar principalmente com o Stubborn Denial na mão, enquanto ele tem uma criatura gigante lá te atacando, e o Stubborn Denial trabalhando com aquele hard counter ali costume. Então o deck ele quer sofrer dano para suas Fet com Dual, Fet com Seize, Street Wraith, para descer o Death Shadow o mais rápido possível, porque ele quer colocar a criatura ali 4 mais na mesa, para ele ficar tranquilo com seus 4 Stubborn Denial que ele usa no main deck, funcionando como hard counter. Eu acho o deck muito bom. Ele é uma coisa interessante aconteceu esse final de semana. Ele foi campeão do Grand Prix Tampa. E quando acabou o torneio, o jogador que pilotou o deck, eu acho que era Roshan Ethan, o nome dele, ele afirmou que todos os decks de Fênix que ele enfrentou no torneio, ele escolheu estar na draw. E é uma
Cortou agora, Juliano. Todos os decks Fênix que ele enfrentou no torneio,
ele escolheu estar na draw. Ele escolheu comprar primeiro. Algo assim, nada convencional, mas que eu, como jogo bastante online, já posso adiantar pra todos que já virou moda pra esse deck. Ele escolhe estar na draw contra o deck de Fênix, porque ele quer dar menos spells possíveis pro oponente colocar a Fênix na mesa rápido. Então, uma carta a menos, ele não liga pra não começar esse jogo. Ele sabe que vai ser um jogo de grind, de troca. Então, essa uma carta a menos, ele escolhe tirar do seu oponente e ganhar pra si mesmo. E ele, por acaso, ele ganhou de uma semifinal e na final de deck de Fênix e de grandes jogadores. Então, eu não tenho certeza 100% se ele tá certo, porque isso foi bastante falado esses dias. Eu debati isso com vários amigos meus, jogadores experientes, e ninguém conseguiu chegar a uma conclusão assim 100%, mas é difícil de dizer que ele tá errado. Tipo, às vezes a gente não consegue encontrar motivos para dizer que ele tá certo, mas tem menos motivos ainda para dizer que ele tá errado. Então, se você estiver jogando de Fênix, e já é algo que você deve esperar, se você enfrentar esse deck, os jogadores de Death Shadow estão escolhendo estar na draw para te tirar uma carta a menos.
Tá, só para esclarecer, contra o deck de Fênix, não só se você estiver de Death Shadow, né? Contra ou se você estiver pilotando outros decks também, tem gente fazendo isso.
Não, só com o deck de Grixis Death Shadow, que eu sei, porque... Tá. Tá bom. O deck, o Grixis Death Shadow, ele meio que não liga pra não começar o jogo. Então, nesse matchup específico, ele acha mais importante o cara não conseguir, às vezes, com uma carta a mais, voltar 2, 3 Fênix pro jogo.
Ok. Você nega, né, o gás dele. Uma carta, às vezes, é muito gás. Faz sentido. Agora, você mencionou aí o vencedor do Grand Prix, mas ele foi com meio que um Zou Death Shadow, foi esse deck?
Não, ele foi com o Death Shadow padrão mesmo. Grixis Death Shadow com o Snapcaster, o Stubborn Denial. Teve um outro torneio que foi, acho que, o outro Grand Prix do outro lado do mundo,
foi
lá
outro.
Na Europa, que o cara acho que fez top 8 com um Death Shadow Zou, que também é um deck que tem aumentado sua popularidadezinha assim nos últimos tempos no formato.
Ele é engraçado porque o ouvinte está escutando isso aqui na sequência, mas nós não estamos gravando na sequência. Então nós vamos comentar essas listas antes da fase principal. Vai ficar estranho isso aqui. Juliano, quais são as bad matches desse Grixis Death Shadow? Quem ele não quer ver pela frente?
Então, como ele é um deck que ele quer sofrer dano para descer o Death Shadow o mais rápido possível, e isso às vezes é prejudicial dependendo do deck que ele está enfrentando. Por exemplo, você odeia enfrentar deck de Burn, porque às vezes você se leva a 9, 10 de vida rapidamente e o Burn dá um sorriso pra você e fala: toma, tem mais 10 aqui pra você esperar. E o deck de humanos também é um matchup bem ruim pro Death Shadow, porque às vezes você faz todo o seu trabalho pra descer o seu Death Shadow, você vai lá e toma um Reflector Mage, aí você tem que esperar um turno apanhando pra descer o seu Death Shadow de novo, às vezes nem dá tempo. E o humano, o fato dele usar 4 Aurora Chamber no sideboard hoje em dia atrapalha muito, porque todas as suas criaturas são pretas.
Ah, tá. Uma coisa, esse deck ele tenta ali ficar no 50-50 como BG, contra as outras partidas, é claro, que essa você não falou.
Ele tenta, e ele é um deck que vai estar sempre no formato, cara. Ele já tá há muito tempo no formato, e eu acredito que ele vai estar sempre no formato pelo estilo de deck que ele é, que é um tipo de deck que as pessoas gostam bastante, pressão com disrupt, e por o deck ser bem consistente e um deck bem bom também.
Olha aí, Gourmet Angler, hein? Batendo no Modern também, isso aí. E quais são as good matches dele, né? Quem ele quer ver pela frente?
Como ele é um deck que tenta ser resiliente, ele não tem muitas good matchups, mas ele tá bem posicionado às vezes contra os decks mais lentos. Deck de controle, deck de Tron, por exemplo. Ele, por ele colocar pressão e ter counter, ele é bem posicionado contra esse tipo de deck.
Ok. As listas comuns, elas têm slots soltos aí, tipo, sei lá, split de Liliana ou removal, você usa raio.
Liliana, hoje em dia, tá no sideboard. O raio, ele aparece um ou dois nas listas. O raio, assim, não é a melhor carta remoção possível pra esse deck. O dismember é muito melhor, porque você consegue perder 4 pontos de vida descendo dismember, então o raio não aparece tanto nesse deck. Mas ele é bem padronizado, sim. Quase sempre ele vai ser aquela combinação de cantrips, Fatal's Looting, Serum Visions, outro que de mãos. Acredito que hoje em dia, 100% das listas com 4 Stumble Denial, 4 Thought Seizes, como seus disrupts principais. O kit de criaturas vai ser sempre o mesmo, que é os 4 Death Shadow, os 4 Angler, o Street Wraith e o Snapcaster. E o deck sempre vai contar com algum slot ou mais de um para ter Moor Battle Rage, para você conseguir matar às vezes no turno 3 ali, ou então aquele jogo que tá quase perdido, que seu oponente tem muitos bloqueadores, você consegue dar o golpe duplo e o trample pra passar por ele.
Ah, mais uma carta que invade Pauper, né? Ele tem Moor Battle Rage.
Eu até ia te perguntar, Juliano, porque assim, eu vejo o Death Shadow rodando faz algum tempo, né? Mas eu, assim, não sei de cabeça a lista que era no passado. Mas me parece que ele tem tido menos cartas vermelhas, né? Não sei se a questão de metagame pode mudar isso. Você acha que realmente é o Temur que é o segredo de manter o vermelho aqui? Claro, você ainda tem algumas opções de side, mas assim, para manter o vermelho, o motivo é o Temur mesmo?
Hoje em dia o deck vermelho ele usa só Fateless Looting, Lightning Bolt e Temur Battle Rage. O Fateless Looting ele é muito bom, mas eu acho que se você tivesse que sacrificar, por exemplo, o vermelho, o que te faria mais falta realmente acho que seria o Temur Battle Rage, sim.
Olha aí. Vamos agora pro Corinthians do formato, né? Ou você joga torce pra ele ou torce contra ele. não tem como ficar no meio do muro. Que é o Tron, né, gente? O Tron. Juliano, rapidamente, o que, que esse deck está tentando fazer?
Cara, o deck, ele tem o famoso Kit Urza, lendário Kit Urza, que você junta os 3 terrenos de Urza e você consegue acesso a 7 manas. E aí você conseguindo essas 7 manas, você quer fazer cartas de custo muito alto. A carta melhor possível é o Karn. Sempre que o Karn cai no turno 3, é quase sempre um pesadelo pro seu oponente e um sonho pra você, porque é uma carta muito forte, que com certeza não foi pensada no design dos criadores do jogo pra entrar em campo no turno 3. Então, sempre que ela cair no turno 3, ela vai causar, mas o deck não é só isso. Ele também tem o Gin, que também é absurdo, o Gin caindo às vezes no turno 4, o Balista, que quando você tem acesso a muitas manas é surreal, ou o Wormcoil, quando você está enfrentando um deck de criaturas caindo no turno 3, ele acaba com o jogo também, a Oblivion Stone, a combinação de 8 manas, você conseguindo descer e estourar no mesmo turno. Então o deck ele quer muita mana rápido para descer cartas de custo muito alto, cartas que desequilibram, assim.
Juliano, quão consistente é o Tron hoje em dia?
Cara, eu diria, assim, que o Tron ele é bem consistente. Ele consegue o Kit Urza com uma certa facilidade, ele tem mapa, tem os seus cantrips em forma de artefato lá, que é a esfera, a estrela. Pelo menos os Trons, cara, Tron não é um deck que eu gosto muito de jogar. Ou se eu for jogar de Tron, eu acho que eu simplesmente jogaria o torneio com ele, eu não ia ficar treinando com ele, não. Porque ele talvez seja o deck onde você tenha menos decisões possíveis, sabe? Ele é um deck que você realmente quer juntar as 3 cartas lá e descer a carta de custo mais alto da sua mão, provavelmente.
Como é que eu me preparo? Que eu jogo contra o Tron. Eu viso as formas que ele tem de atingir o Tron, ou eu viso as ameaças, uma vez que ele põe elas na mesa? Qual é a melhor forma de atacar o deck?
Se você preparar pro Tron, cara, é reza braba, cara. fazer o que tinha no 3. Porque, cara, eu já passei por todas as possibilidades que você pode imaginar. Eu já dei o Thought Seize, por exemplo, na mão do meu oponente, vi uma peça do Tron e um mapa, por exemplo. E eu tirar lá o mapa e falar, pô, o cara tem uma peça. E ele vai lá e faz Land Tron, segundo Land Tron, a terceira Land Tron. cara. Eu já tive mãos que eu fiz Thought Seize e o cara tinha, tipo, só terreno ou só fonte de manas e um carne. Aí eu vou lá, tiro o carne, e aí quando chega no terceiro turno, tem um carne que ele comprou.
Ele baixa carne.
E Então, cara, falando sério agora, a melhor carta possível contra o Tron é a Blood Moon, com certeza. Você descer a Blood Moon ali e utilizar os terrenos dele. Mas tem outras cartas. Tem Alpine Moon, que chegou a jogar um tempo aí. Tem o Field of Ruin, que o BG tá usando, que é bem eficaz. O Ghost Quarta também. Mas é difícil de você se preparar contra o Tron, porque o Tron, ele parece que é o tipo de deck que ele meio que ignora as coisas. Ele joga com o topo, ele vai fazendo o que vem, e quase sempre o que vem é muito bom, sabe? É sempre algo muito difícil de lidar.
Você falou algo importante agora, ele joga com o topo, né? Isso é importante, mostra resiliência contra descartes. Uma outra coisa que eu vejo no Tron é que não adianta você ter respostas genéricas do tipo, eu ia falar Brute de Decay, não, é Troféu do Assassino, né? Porque todas as ameaças do Tron ou são resilientes, como o Urmicoil, ou joga com valor imediato com o Karn. Então você precisa tentar nerfar ele, a chegada do Tron, que vem totalmente bem, mesmo que você baixe uma Blood Moon, se você não matar até o sétimo turno, ele baixa o sétimo terreno, ele baixa a low card, ou você mata antes.
Não adianta você ter Disrupt ou Counter contra o Tron se você não tiver pressão, porque você vai anular um Karn, você vai anular um Ugin, aí depois vai vir um Ulamog, e aí você vai perder. Se você não estiver atacando ele combinado com os Disrupts, por exemplo, um Death Shadow da vida, que você consegue, descartei sua mão, coloquei um bicho 5-5 aqui na mesa, tem um counter na mão, anula sua ameaça, bato, anulo, bato e te ganhei. Então, se você não combinar o Disrupt, as formas que você tem de atrapalhar o deck com pressão, você vai perder pro deck. Tipo, o controle, por exemplo, as pessoas que jogam de controle, às vezes tem uma visão assim, eu vou ganhar de Tron, sou cheio de counter, não sei o quê. Cara, é o maior engano que eles podem pensar, porque o Tron lida muito bem com esse tipo de deck, o cara vai anulando lá, anulou 1, anulou 2, anulou 3, o quarto entrou e acabou o jogo.
Ah, ok. Interessante essa visão contra o control. Quais são especificamente as bad match? Então, você comentou aí de decks que tem Blood Moon ou Alpine Moon, mas no Game 1, quais são as bad match?
Eu acho que a maior bad match do jogo de Tron são os decks muito, muito rápidos. Tipo, rápidos que conseguem atrapalhar o seu jogo, como o Death Shadow. Eu acho que no Game 1, o deck que eu... Se eu estivesse jogando de Tron, que eu menos quero enfrentar o Death Shadow. Tipo, é bem aterrorizador você tomar, às vezes, um descarte e tomar um bicho bem grande e saber que o cara provavelmente tem um counter na mão. Então esse é o deck que no Game 1 eu acharia ele terrível enfrentar se eu estivesse jogando de Tron.
Qual é o deck que tá jogando o terreno, o Field of Ruin agora?
No main deck?
É o BG. Ok, e também tem muita gente utilizando os Surgical Extraction, né? É um perigo também pro Tron, nem precisa considerar isso.
Não, é um perigo. O deck de Fênix mesmo, por exemplo, o seu plano principal no Game 1 é você fazer um Tot Score dando alvo no oponente de Tron e você tentar acertar uma lente do kit e você exilar todas as outras. Porque você tem ali 12 alvos pra exilar. Então, eu até aconselho, o cara que estiver jogando de Tron, às vezes ele tem o mapa ali, duas manas, ele já não fica esperando pra sacrificar, não. Se o seu oponente estiver fechado, você sacrifica e fica com o kit na mão, porque eu mesmo já ganhei jogo assim, meu oponente ter duas manas em pé, uma de cada do kit, ele ter o mapa, ele ativar o mapa em resposta a jogar Surgical e conseguir exilar a peça que faltava.
Olha só, muito bem. Esse foi o curso, então, de Tron. Desses cinco decks aqui que nós falamos, né? Fênix, BG, Amulete, Titan, Grixis, Death Shadow e Tron. Juliano, qual é o deck que você pessoalmente levaria para o GP São Paulo?
Cara, com certeza é o deck de Fênix, não tenho a menor dúvida, é o melhor deck do formato. E é o deck atualmente que eu tô me dedicando mais mesmo, porque se ele é o melhor deck do formato, no mínimo eu tenho que saber muito bem como ele funciona para jogar contra ele, ou simplesmente saber jogar com ele para me preparar pro torneio.
Sabe, essa é uma situação, eu gostaria que fosse singular no formato, mas não é, porque Wizards e Magic, né, mas é uma situação em que a Wizards não vai corrigir o formato até a entrada de Modern Horizons, né, é muito provável sim que isso continue, mas não quer dizer que o formato não esteja quebrado, né, Juliano, ou pelo menos em vias de se quebrar. Então, se tem um momento para você se aproveitar disso, um torneio de grande expressão, é agora, né, se de fato o deck de Fênix for quebrado e for o melhor deck do formato disparado aí, não tem por que não ir com ele.
basta treinar.
É, e esse final de semana mostrou muito isso nos Grand Prix. É, muitos tipo, dos jogadores aceitaram que o Dex Fenix era o melhor e você tinha que jogar com ele. Por exemplo, a gente teve ao mesmo tempo dois Grand Prix com quase 2 mil jogadores cada um, ou seja, mais ou menos 4 mil jogadores, e mais um Star City Open com 900 e alguma coisa. Então você teve aí quase 5 mil jogadores jogando Modern no final de semana. E entre esses 5 mil, a cada 5 jogadores, um estava jogando de Fênix.
Uau!
É muita gente para um formato, né? Como você sempre comenta de ser selva, né? De ter de tudo um pouco. 20% é muito significativo,
demais,
né?
É muito complicado. Porque eu tenho um amigo meu que ele jogou o PTQ na época Modern com o Burfing Pod. Quando o Burfing Pod era quebrado, ele ganhou o PTQ e o deck foi banido na semana seguinte. Esse mesmo amigo jogou o PTQ com um deck de Titan Gold Summer Bloom e ganhou o PTQ e foi banido na semana seguinte. Ou seja, você não quer ser esse cara que vai olhar pra trás e vai falar, depois que banirem, cara, por que eu não joguei com esse deck? Tipo, o deck era quebrado. Eu tinha que estar jogando com ele.
É uma situação especial aí pro GP São Paulo. Agora vamos falar a menção honrosa, que é o deck que vence muito bem o pode vencer, né? Bem o deck de Fênix, você comentou, é o Burn, né? O Mono Red Burn é um deck linear, é um deck que tá em vários formatos, nós já sabemos o que ele quer fazer. Acho mais interessante dar uma olhada, né? Quais são as bad matches dele e as good matches, Juliano? O que você acha do Burn nesse formato do Modern, do GP São Paulo?
Eu acho o Burn especificamente para esse formato atual muito bem posicionado pelo good matchup dele contra o deck de Fênix, porque ele tem, além dele conseguir causar os seus 20 pontos de dano fácil, o jogador de Fênix ele vai tomar ali suas fetch, seus duais, e talvez esses 20 virem 15, e ele tem algumas cartas que são tipo muito chatas pro deck de Fênix lidar, ou no main deck uma delas é o Eidolon, porque o deck de Fênix ele quer jogar muita mágica no mesmo turno, o Eidolon ele é praticamente anti esse tipo de coisa, então se o tiver a resposta pro Eidolon, ele vai ter um trabalho assim muito grande, talvez ele vá se desacelerar o seu jogo, que é o que você quer mesmo para você finalizar o mais rápido possível. Então, o Burn, hoje, ele é um deck muito bem posicionado. Ele teve a adição aí de mais um Burn com a última edição, que é o Alfinetário.
Alfinetada,
Sim, mais um Burn de uma mana, dando 3 de dano, muito bom. E eu tenho visto muito jogador usando outra carta também da última edição, que é o Cinder Vines, por ser muito boa contra o deck de Fênix. Ela funciona ali como um Eidolonzinho a mais, e que ainda tem a habilidade de quebrar o Dragon's Claw, que é o sideboard que você tipo, menos quer ver pela frente, talvez jogando de Burn. Ele e a Leyline são os dois sideboards que você menos quer ver, e o Cinder Vines meio que resolve os dois.
E eu vi muita gente lá no CLM utilizando essa Divination de uma mana aí do vermelho, né? Aquecer o palco, né?
Iluminar o palco.
Iluminar o palco, é. O que você acha disso aí? Já tá definido? Não vai mesmo? Vai duas? Vai quatro?
Eu acho a carta sensacional. Tanto que há duas semanas atrás, no Star City Open Legacy, um jogador de Legacy ganhou o torneio com 4 cópias dela no deck. Era o R. Delver, que é mais ou menos um Burn disfarçado. É um Burn com bicho mana 3-2 voar, né? E os cantrips. Mas ele conseguiu ganhar com 4 cópias dela no main deck.
Uau.
E pra você ver o power level da carta, ela é muito boa mesmo. Mas o Burn hoje, ele parece que alguns jogadores usam, mas a grande maioria não tá usando. Eu não sei o que é o certo e o errado ainda, mas se eu fosse jogar de Burn e o GP, no mínimo, o que eu faria era jogar uma boa quantidade de games com ela, pra saber se eu quero usar ela ou não.
Ok, muito bem, olha, fechamos aí então menção honrosa e mais 5 decks. Semana que vem tem mais 5 decks com o Juliano também. Juliano, como é que o pessoal te encontra os seus artigos na Liga Magic?
Na Liga Magic eu tenho escrito 3 artigos por semana, eu tenho vindo com o resumo da semana na segunda-feira, mostrando aí quais foram os decks que ganharam no final de semana, quais foram os decks mais populares dos torneios, de sexta, sábado, Star City, Magic Fest. Quando não é falando de torneio, eu falo dos assuntos principais, às vezes lançamento de um produto novo, Modern Horizons, uma edição nova. Na terça-feira eu tenho trazido o deck da semana Modern, e na quinta-feira eu tenho feito o deck da semana Standard, e tenho junto desses decks da semana, eu sempre gravo um vídeo de gameplay também, seja no Arena pro Standard, ou no Magic Online pro Modern.
Nice, legal, acessem lá então a Liga Magic, os artigos do Juliano, e ele, vamos começar a citar o Juliano aqui nas nossas fases de combate, porque é basicamente o que ele faz Precisamos sempre citar o Juliano, porque toda semana vamos ter que recorrer a ele. Na liga.
É, com certeza. É, o Juliano tem trazido bastante informações aí no, nos vídeos da liga, nessa nova fase aí da liga. E realmente, é, eu cheguei a citar ele aqui algumas vezes em alguns episódios, né? Até citei realmente, porque falar o Juliano, Juliano, mas não mostrava, né, a experiência que ele tem como jogador e o quanto que eu aprendi, né, com os erros que eu cometi aí na loja e o quanto de dicas, né, que eu pude absorver de conhecimento dele também. Então, acho que nada mais do que justo um jogador que tem uma experiência e a gente poder estar trazendo aí os insights dele aí pro formato.
É, eu que não sou tão experiente com Modern, Juliano, tá difícil pra caramba te acompanhar, viu? Você tá falando com uma facilidade impressionante. Tomara que o ouvinte esteja curtindo aí e corra atrás também das suas dicas que estão ali registradas para sempre em forma de artigo. Muito obrigado pela sua participação, cara.
Cara, eu que agradeço. Muito legal aí o papo que a gente bateu aí. Obrigado por ter convidado. Sempre que vocês te convidarem, pode ter certeza que eu venho aqui participar com vocês. Valeu aí pro Eli, que fez o convite aí, você também. É, o Eli falou sobre a experiência que a gente teve na loja. É, eu joguei bastante Limited com ele. Limited é o meu formato que eu considero principal, assim, que é o formato que eu mais me dedico. Então eu sou o tipo de pessoa que sempre procura ajudar mesmo. Sempre que eu jogava contra ele, ele sabe, eu falava, pô, ele, tu deu mole ali, você poderia ter feito isso aqui, essa carta aqui que você tá usando não é muito boa. Então, se você me encontrar num torneio e quiser me perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, que eu tô sempre apto a ajudar mesmo, cara.
Eu queria perguntar o que é Limited?
Limited é draft.
Desculpa, Limited. É que eu ouvi outra coisa, ouvi Limited. Eu falei, ué, tão misturando Limited com Vintage, é isso? Ah, não, tudo bem, limitado. É, eu adoro limitado também. Eu nunca. Vai ser difícil esquecer da forma como você analisou aquele deck, aquele deck raro. Com uma facilidade impressionante, como alguém que faz isso. Porque todo
eu
dia.
Eu acabo draftando ou jogando selado todo dia, cara. E. Eu dedico bastante do meu tempo pra esse tipo de coisa, porque além de eu gostar muito. Eu sempre participando ali no Magic Online de PTQ selados, ou eu gosto de estar sempre pronto para se rolar um Grand Prix selado aqui na América do Sul, eu poder participar bem. Então é algo que eu sempre faço, faz parte do meu cotidiano, e eu sempre discuto muito com outros grandes jogadores, como o Thiago Saporito, o Vili Edel, o Eduardo Souto Vieira, o Danilo Ramos Modesto. A gente está sempre discutindo bastante o formato limitado.
Pô, tá vindo Guerra da Centelha aí com muitos plurinautas, né? 36 plurinautas no formato limitado.
Realmente.
É um desafio aí para quem já está acostumado com formatos completamente diferentes. Aí, quem sabe, a gente pode fazer uma parceria pro programa pré-release, hein? Vamos ver.
Eu realmente não esperava por 36 plurinautas. A gente já passou por formatos limitados de encantamento, formato limitado de artefato, formato limitado de tudo que você pode imaginar. Já teve, tipo, se você voltar muito no tempo, teve a edição de Legiões, que eram 200 cartas, 200 criaturas, era um formato limitado bizarro, mas eu acho que esse de Planalto vai conseguir superar tudo que a gente já viu. Eu não faço ideia ainda do que esperar. Eu tô assim, eu tô em transe desde que anunciaram isso. Eu quero logo ver como é que vai ser, quero logo jogar, quero logo aprender logo como é que vai ser.
Isso aí, estamos bem curiosos. Valeu, Eli, então, até a próxima.
Valeu, até mais.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Muito bem, Eli, frase da semana é do Denis. Ele diz: elfo é vida, elfo é amor, raio, fono, lanoar ou sofra de dor. Que bonitinho. Elfo é vida, elfo é amor. Raio, fogo, lá no ar ou sofra de dor.
Boa, Deus, boa.
Eu acho que eu nunca tomei força de vontade no lado do ar, mas raio já, direto.
Raio, sempre, né?
Ai, ai, boa, Denis, valeu. Quem quiser mandar frases da semana também, todos os padrinhos estão convidados, tem um banco aqui de frases, eu preciso de mais frases, mandem aí, padrinhos. Vou começar a abrir para quem não é padrinho também, porque nós estamos dando conta, estamos acabando aqui com as fases. Que mais, lembrando, nós conseguimos um stand no GP São Paulo, tá? Dias 12 a 14 aí, então teremos um espaço lá para aprender a jogar Magic e também para fazer um spell zinging ali, tem uns prints, algumas coisas, né? A pegar algumas sugestões aí dos ouvintes, né? Ou trocar uma ideia, né? Simplesmente trocar uma ideia, já que a GP é festa, né? A gente tem que também se conhecer, conversar, jogar um pouquinho. Leva aí sua coleção, se você faz coleção de alguma coisa, conversa lá com a gente, que nós estaremos lá dispostos a passar esses 3 dias trocando ideia com ouvintes e com futuros ouvintes também, para quem não conhece o trabalho dos podcasts brasileiros. Que mais? O Juliano manja pouco, né, de Modern, como deu para perceber.
Quase nada.
A gente ficou falando depois, né, que ele saiu do ar, que é difícil acompanhar, né? E assim, é difícil. Ele gravou os 2 programas de uma vez, então ele falou de 12 decks de uma vez. Ele falou quais são as bad matches, as good matches, o que cada deck tá tentando fazer, né? Isso não é fácil, eu acho que eu não conseguiria fazer pra um, né? Então...
Não.
Acho que pro Bunny eu conseguiria, tranquilo.
Pro ouvinte, às vezes vai perceber que o MP soltava alguma informação, o Juliano falava, e a gente dava uma outra interrompida e não falava mais nada, e logo já entrava no outro deck. Acho que na parte da semana que vem, acho que durante 2 ou 3 decks eu praticamente não falei nada, porque... Ele começava a falar, quando ele estava começando o próximo deck, eu estava assimilando o que ele tinha terminado de falar do primeiro deck. E eu não conseguia, eu não, meu cérebro não conseguia processar uma pergunta interessante para poder fazer pro Juliano. Mas assim, nada tira o conteúdo que ele trouxe, né? A gente conversou bastante com os padrinhos, a gente estava focado em trazer algo bom pro Modern, né? A gente sentia mesmo que estava precisando trazer até das portas do GP, né, o MP.
Bem então, lembrado, assim, eu acho que é um momento para avisar que todos os programas até o GP serão sobre Modern, na fase principal, pelo menos, tá? Todos eles, esse e o próximo já estão garantidos, e acho que tem mais 2, né, Eli? Até lá, deixa eu ver, tem um... Sim, tem mais 2 programas até lá, estamos ainda pensando em pautas, mas serão sobre o estado do Modern, sobre ou um deck específico, ou mais de um também. De repente algum deck que nós não falamos, sobre a própria organização, como se preparar para um evento desse, coisas assim, e lógico com convidados, né? Queremos trazer aí gente que entende do formato para te ajudar a definir quais aquele último slot do sideboard, ou que deck levar, ou como se preparar contra uma match específica, né? Eu acho que esse programa foi bem interessante, por exemplo, para saber como se preparar contra o Zed Fênix, quais as fraquezas, quais as qualidades desse deck, porque ele deve estar muito presente no formato.
Sim, eu acho que foi uma conversa que, para quem já joga bem o formato, para quem já conhece, conseguiu dar aquela afinada, né, aquela lapidada ou no seu deck ou no que você espera para o metagame, né? Então assim, com certeza ajudou você a tomar algumas decisões, ou pode ajudar, né? Porque às vezes esse é um tipo de programa que você, escutando uma vez só, você talvez não vai extrair tudo que você precise, né? Talvez você vai ter que ouvir, jogar um tempo e depois voltar e entender de uma forma diferente, né, aquilo que foi passado,
sim,
né?
Sim.
E também para quem não conhece muito o formato, conseguiu ver de uma forma melhor. Por exemplo, eu, depois de gravar a conversa de ontem, eu fui olhar os decks hoje, por exemplo, eu já vi de uma outra forma. Eu consegui entender melhor por que que está sendo utilizado isso, sabe? Quando que vale mais a pena usar isso, aquilo, por exemplo, né? No deck de humanos, que tem poucos slots, né? E por que usar aquilo e não usar isso? Sabe? Isso aqui é pra isso. Então, assim, eu acho que hoje eu consigo enxergar o Modern de uma forma melhor. Né, melhor no sentido de entender melhor o que está sendo passado, né, como que o formato, a vida do formato mesmo, né? E então realmente esse programa foi uma aula monstruosa.
Muito bacana, exigimos bastante do Juliano aí, e espero que o ouvinte tenha gostado, e lógico, aceitamos sugestões também para as próximas pautas de moda e para qualquer outra pauta também, né? E para contatar a gente é Twitter, que é @hackdoscast, o e-mail hackdoscast@gmail.com. Também temos o YouTube aí embaixo, você pode apadrinhar o podcast e estaremos aí disponíveis para vocês até semana que vem, todo mundo. Valeu, Eli, obrigado.
Valeu, abraço, falou.
Abraço, obrigado pelos peixes, hein?
Falou.